Senhores deputados, vamos dar então início à segunda parte. Como é tradição nestas circunstâncias, estava a convidar o Sr. Ministro usar a palavra na fase inicial para fazer uma apresentação. O Sr. Ministro tem alguns assuntos que gostaria de expor antes de iniciarmos a ronda e, portanto, uma vez que já estamos todos os grupos parlamentares presentes, eu iria passar a palavra ao Sr. Ministro. Julgo que 10 minutos deverá chegar para o Sr. Ministro poder fazer esta apresentação. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu escolhi como tema para uma breve apresentação inicial, em que prometo respeitar os 10 minutos, e numa altura em que as Forças Armadas, como decorreu da minha intervenção na outra audição, estão um pouco sob ataque, acho que é importante também publicamente dar testemunho das missões que têm vindo a ser cumpridas pelas Forças Armadas. Escolhi, portanto, como tema as missões de interesse público e proteção e salvaguarda de pessoas e bens, nomeadamente aqui se incluindo também a questão dita do combate aos incêndios. E, portanto, dar conta aos seus deputados, e é importante também que os cidadãos conheçam esta realidade, dar conta que até à atualidade e desde 1 de janeiro as Forças Armadas já desempenharam 704 missões em apoio tanto à Autoridade Marítima Nacional como ao Serviço Nacional de Saúde, e aqui se incluem 79 ações de salvamento marítimo, 314 resgates médicos, 21 missões de transporte de órgãos humanos e 212 missões de apoio a banhistas. Estão atualmente ativa 4 missões de apoio à Autoridade Nacional de Proteção Civil, ao Instituto de Conservação de Natureza e Florestas e também uma grande variedade de protocolos de cooperação municipais, dos quais 4 apoios de engenharia nos distritos de Aveiro, Leiria, Setúbal e Faro e 55 protocolos de cooperação para a vigilância e sensibilização das populações nas matas nacionais e perímetros florestais em Viana do Castelo, Vila Real, Bragança, Braga, Viseu, Guarda, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro. Isto quer dizer que, além disso, no âmbito do Plano Efesto, entre as Forças Armadas, que é um protocolo celebrado entre as Forças Armadas e a Autoridade Nacional de Proteção Civil, a 1 e 2 de setembro, em 8 distritos, estiveram projetadas 9 ações de patrulhamento dissuasor, num total diário de perto de 900 militares da Marinha e do Exército. Para concluir, desde o início do ano, as Forças Armadas totalizaram 22.276 militares, sem, evidentemente, contabilizar os militares do dispositivo naval padrão, em apoio direto às populações e aos seus bens, e este apoio permitiu salvar mais de 500 vidas humanas em ações de salvamento marítimo, resgates médicos e missões de transporte de órgãos humanos. Dar conta ainda, muito brevemente, da realização da reunião informal de ministros da União Europeia em Viena e de algumas decisões que, se assim entenderem, poderei depois explanar, de um acordo que é importante entre Portugal, Cabo Verde e Luxemburgo, de avanços importantes na área da descontaminação, da aprovação do regime de incentivos e contrato especial e, finalmente, do facto de, na sequência da decisão do Governo de ir transferindo o comando e gestão dos meios aéreos no combate aos incêndios para a Força Aérea, da circunstância de estar já ativo um grupo de trabalho com elementos tanto da Defesa Nacional e especificamente da Força Aérea, como do Ministério da Administração Interna, para que essa transição se faça da forma o mais contínua possível, sem hiatos, sem falhas, para que essa nova missão das Forças Armadas possa vir a ser assumida. Isto significa uma definição clara daquilo que é transferido, isto significa uma definição clara daquilo que podem ser as exigências de financiamento para a realização de um determinado, aquilo que vier a ser decidido, modelo de comando e gestão, e, portanto, é um processo que já está a decorrer e que se espera comece a vir a ir produzindo os resultados que todos esperamos, que é melhorar gradualmente a forma como todas estas entidades, esta pluralidade de entidades, evidentemente com um papel dominante do Ministério da Administração Interna, contribuem para um fim que é comum, que é o do combate aos incêndios florestais. Muito obrigado.
Muito Obrigado, Sr. Ministro. Vamos então dar início à ronda. Temos nesta ronda intervenções de 5 minutos no início, como é tradição, e depois uma segunda volta de 3 minutos e, por fim, uma terceira volta de 2 minutos. Tenho a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Bruno Vitor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, começaria pela sua intervenção e queria dar, de facto, os parabéns às Forças Armadas, portuguesas por esse tipo de intervenções que têm feito e por continuarem a afirmar o nosso papel, através da sua ação, um pouco pelo mundo fora. Sr. Ministro, mas quero também falar de respeito institucional e quero falar de respeito por quem serve nas Forças Armadas. O Sr. Ministro, na audição anterior, falou muito nisso, no respeito que temos de ter pelas Forças Armadas, e eu tenho muito respeito por essa instituição. Mas a forma como foi afastado o comandante do Regimento de Comandos comprova que há quem não tenha respeito por essa instituição chamada Forças Armadas, neste caso, pelo Exército. O Sr. Coronel Pipa de Amorim não merecia ter sido afastado da forma como foi. Estamos a falar de alguém que sempre serviu o país, com profissionalismo, com lealdade, com seriedade, com dedicação, com coragem. Basta ir à internet e fazer uma pesquisa e ver o passado que tem nas Forças Armadas, no Exército, para perceber aquilo que eu digo. E não pode ser afastado da forma como foi. Eu ouvi o discurso do Coronel, teoricamente terá sido, pelo menos por notícias na comunicação social, por causa desse discurso, quando do regresso da unidade de comandos que teve na República Centro-Africana, que teoricamente seria tido um discurso de ataques ao poder político, a jornalistas ou à instituição militar. Eu ouvi o que saiu e não foi nada disso. O que vi foi, numa altura em que o seu regimento, numa altura em que o Exército, numa altura em que os seus homens estavam a ser crucificados na praça pública, ele defendeu os seus homens, defendeu a sua unidade e defendeu com isso a instituição militar. Defendeu os valores em que acredita e da forma como que entendeu ser a mais adequada e da forma correta que entendeu ser a mais correta para poder fazer essa defesa dos seus homens, não deixando também que a instituição comandos e que o Exército seja atacado na praça pública da forma como tem sido. Eu acho que isto é o que se espera de um comandante de uma unidade. Eu acho que o que se espera de um comandante de uma unidade é que haja solidariedade desse comandante para com os seus homens, que haja solidariedade da hierarquia para com esse comandante, porque é dessa forma também que se defende a instituição militar. E o que tivemos da forma como ele acabou por sair, como foi afastado do cargo que exercia, não foi nada disso, foi o contrário. E, portanto, Sr. Ministro, eu acho que não é, se achamos que não é desta forma que se afasta um homem que tanto deu ao Exército e ao país, também não é desta forma que o Sr. Ministro da Defesa Nacional, e agora falta o respeito institucional, se deve dirigir à Comissão de Defesa, a deputados da Comissão de Defesa, quando estes lhe colocam um conjunto de questões através de uma pergunta ao Governo. As notícias foram tornadas públicas, não fomos nós que as tornadas públicas. Portanto, procurámos na altura saber efetivamente o que é que se tinha passado. E se o Sr. Ministro sabia o que é que tinha acontecido? E a resposta do Sr. Ministro foi: as questões de Soalheiro ficam para quem as faz. Eu até tenho dúvidas e fui procurar o que é que isto quer dizer. Não sei se nos tentou ofender, como acabou de fazer na intervenção anterior, mas pronto, é o tipo de estilo, digamos assim, do Sr. Ministro. Agora, há uma coisa que eu sei. O que eu sei é que o Sr. Ministro, em democracia, tem de responder às perguntas que os deputados lhes fazem. Tem de enviar para cá os documentos que lhe são solicitados, tem de enviar a informação que é solicitada e deve fazê-lo atempadamente. E o Sr. Ministro, desde o princípio do seu mandato, desde o princípio do nosso mandato, tem tido dificuldades em cumprir aquilo que é a sua obrigação em democracia, que é prestar a informação, enviar os documentos em altura, de forma atempada, para que os deputados desta Casa, neste caso os da oposição, possam fazer o seu trabalho. Mais uma vez, em relação a este caso, como já tinha acontecido em relação a um conjunto de grandes documentos que até deram origem a questões concretas de troca e de discussão muito concreta nesta Comissão, em várias reuniões que até quase que só se discutiu essa questão da omissão, da falta de envio de documentos que eram solicitados, seja do aeroporto, seja na questão enfim, numa série de tanques, etc. Mais uma vez, em relação a esta questão, já passaram mais não sei quantos meses e o Sr. Ministro continua a não responder. com um staff tão grande, tão diligente, não há ninguém que consiga dizer ao Sr. Ministro que tem um conjunto significativo de questões concretas para responder ao Parlamento, e o Sr. Ministro insiste a não responder. Portanto, a pergunta, Sr. Ministro, que lhe sou obrigado a fazer, é tinha o Sr. Ministro, e sou obrigado a fazê-la aqui, é que tinha ou não tinha o Sr. Ministro da Defesa Nacional conhecimento da decisão de afastar o Comandante do Regimento de Comandos, e se sabe ou não sabe quais as razões efetivas que justificaram a decisão do Chefe de Estado-Maior do Exército em afastar o Coronel Pipa de Amorim. Porque, Sr. Ministro, o senhor Ministro sabe tão bem quanto eu que há muitos comandantes de unidades que acabam o seu serviço e vão para outras unidades, que são afastados, outros que são reconduzidos. Mas esta situação não foi normal, como comprova todo o alarido que se deu e tudo aquilo que foi dito e tudo aquilo que foi escrito em torno desta situação. E daí a nossa pergunta. Mas mesmo que o Sr. Ministro entendesse que a nossa pergunta não era relevante, o Sr. Ministro tem a obrigação em democracia de nos responder. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que o Sr. Deputado resumiu bem a questão. Eu empreguei a expressão soalheiro já agora, nunca em resposta a uma qualquer pergunta que tenha sido feita pelos senhores deputados, mas a uma pergunta que me foi feita por um jornalista. E, portanto, mais uma vez, a descontextualização dá nisto. O senhor deputado apresentou a questão como se eu lhe tivesse respondido que não respondia a questões de soalheiro. Mas disse questões de soalheiro. Espero bem que saiba ler, mas sabendo ler, também saberá ouvir. Porque se eu não respondi ainda à pergunta que foi aparentemente colocada, há de explicar-me como é que interpretou o termo que eu utilizei como sendo-lhe dirigido. De qualquer modo, queria esclarecê-lo que soalheiro é até um bocadinho menos forte do que alarido, que foi a forma como o senhor descreveu este processo em torno da substituição do comandante do Regimento de Comandos. Mas queria dizer antes, para que as coisas ficassem claras, o seguinte. Primeiro, os comandos viram-se envolvidos numa situação difícil, como saberá, em setembro de 2016, quando, num determinado curso de instruendos, ocorreu a morte de dois instruendos. Esses dois instruendos, como o Sr. Deputado sabe, têm nome, chamam-se Dylan da Silva e Hugo Abreu. E a mensagem que o Governo transmitiu, e foi uma mensagem muito clara, foi a seguinte: ia haver uma averiguação dos factos, sem presumir o que quer que fosse, mas desta vez, Sr. Deputado, porque há vários outros casos que infelizmente são reportados no passado, desta vez a questão iria até às consequências onde tivesse que ir. E, portanto, eu, quando sair de funções, vou olhar olhos nos olhos os pais destes dois instruendos, porque eu terei feito tudo o que estava ao meu alcance para que se soubesse em que circunstâncias é que eles faleceram, porque é que faleceram e se há aqui lugar para apuramento de responsabilidades. Primeiro ponto. Portanto, foi feito o que nunca tinha sido feito. Segundo ponto, e para que fique claro, disse também que não estava nas intenções do Governo a extrair destas circunstâncias trágicas qualquer vontade ou de diminuir ou de extinguir, como alguns propuseram, legitimamente, mas extinguir o Regimento de Comandos. Recordo, aliás, que ele foi extinto no passado e não foi por um governo socialista, se a sua memória tem isso presente. Portanto, é bom também que tenhamos a serenidade da análise de factos. Não foi um governo socialista que extinguiu o Regimento de Comandos. Em terceiro lugar, deixei sempre claro que em nenhuma circunstância eu extraía da vontade de ir até às consequências necessárias no apuramento dos factos qualquer culpabilidade presumida ou que deixasse de presumir. Mas o Exército levou um processo de averiguações ao fim e adotou sanções disciplinares, como sabe, e a Justiça está a funcionar também, como sabe. Não vou fazer mais comentários sobre esse processo na parte que diz respeito a factos que, ainda por cima, são conhecidos publicamente. Em quarto lugar, tanto o meu respeito pelo Regimento de Comandos é óbvio e patente, que eu fiz questão de ir ao Regimento de Comandos na fase mais difícil, que esse regimento atravessou. Fiz questão de apoiar, e não tive nunca que me arrepender, pelo contrário, a decisão de que a primeira e a segunda FND na República Centro-Africana fosse maioritariamente composta por elementos do regimento de comandos. E, portanto, digo como português, e digo como cidadão, e digo como ministro, com muito orgulho vi o trabalho que foi feito na República Centro-Africana. Chamo depois a atenção, para o facto de não ter presente, que o primeiro-ministro fez questão de estar presente imediatamente após a chegada dessa força a um teatro de operações muito difícil para mostrar a absoluta solidariedade e a confiança que o Governo continuava a ter naquela força nacional destacada. E, portanto, desculpe, mas eu nem consigo perceber a aparente suspeita que lança sobre as intenções menos positivas do Governo relativamente ao regimento de comandos. Portanto, é um apoio firme e é um aplauso firme pela dimensão operacional que tem demonstrado. Quando a questão é suscitada, a questão da substituição do Coronel Pipa Amorim, há dois factos que eu queria reportar. Primeiro, o anonimato absoluto em que se traduziu, mais uma vez, o alarido, para utilizar a sua expressão, em torno da substituição do Coronel Pipa Amorim. Em segundo lugar, a circunstância do Exército ter, por duas vezes, anunciado, declarado e clarificado que essa substituição tinha ocorrido nos termos normais, podendo, aliás, demonstrar que havia várias outras situações em comandos que ocorriam há um ano e pouco, tinham tido substituição e aí decorresse desvalor para o substituído. E portanto, mais uma vez voltamos à estaca zero. Ou consideramos que deve prevalecer aquilo que o Sr. Deputado escreveu como alarido, e portanto o alarido no espaço público vai prevalecer sobre a opinião formal e responsabilizada do Exército, ou não vai prevalecer. Não lhe vou mentir, não.
Sr. Ministro.
Não, é uma questão que apesar de tudo é importante, eu depois prescindiria de tempo a seguir. Não interferi, nem deixei de interferir em manifestações, contra-manifestações, solidariedade, almoço, declarações públicas, porque vivemos, felizmente, numa democracia. Em nada se deve interpretar o que eu estou a dizer como um menor valor ou um menor reconhecimento relativamente ao Coronel Pipa Amorim. Mas nunca me verá a tomar decisões com base naquilo que qualificou como alarido. Porque quando o alarido existe, todos nós sabemos como se cria. Mas eu gosto muito mais dos alaridos que são criados e que são assumidos por pessoas que dão a cara e que fazem as declarações que têm a fazer. Finalmente, e no que diz respeito à famosíssima intervenção, hoje famosíssima intervenção, do Coronel Pipa Amorim. Sabe com certeza que há a tradição dos comandantes submeterem ao seu superior as intervenções públicas que vão fazer. Recorda-se com certeza que foi glosado imenso a questão de ter havido uma proibição de se referir uma pessoa muito importante na história dos comandos. Sabe disso? Pois o discurso foi visto e essa parte não foi de todo objeto de reparo. Como não foi objeto de reparo, foi lida. E, portanto, eu tenho que presumir que a instituição mais uma vez funcionou. Peço-lhe é que não extraia nesta lógica muito binária em que as coisas infelizmente estão reduzidas, que daqui se extraia um menor apreço profissional ou militar pelo Coronel Pipa Amorim. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Lemos, que irá dividir... Peço desculpa, Jorge Gomes. Que irá dividir a intervenção com a Sra. Deputada Lara Martinho. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Gomes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo que acompanham, com os Srs. Perdão, assessores que acompanham os Srs. Membros do Governo. Não há como ter uma política clara e que pode ser medida a cada passo. Não há como prometer e cumprir. Sabem os senhores deputados e sabe a Comissão o caminho seguido nestes três últimos anos. e penso que não há dúvidas sobre a avaliação positiva que deveremos fazer. Em primeiro lugar, as dotações orçamentais para investimento deixaram de ter cativações. Provavelmente é pouco? Não. É muito. Em segundo lugar, já promovemos a alteração do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, num processo que, aliás, foi marcado por um trabalho frutífero com todos os grupos parlamentares aqui presentes. Em terceiro lugar, estamos a discutir as novas medidas para a qualificação e a atratividade das Forças Armadas. Em quarto lugar, vamos debater a nova lei de programação militar que esperamos poder receber a unanimidade parlamentar. Mas fixemo-nos, por hoje, nas questões que dizem respeito ao reforço das condições do exercício militar. E o Governo deu, recentemente, mais um passo de gigante que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostaria de, aqui e agora, saudar e salientar com a aprovação, em Conselho de Ministros, de um conjunto de diplomas que vão, precisamente, não só dar continuidade a essa coerência governativa e parlamentar, mas também contribuir para a qualificação e para o reforço da atratividade das Forças Armadas Portuguesas. Facto natural dos diplomas sobre o novo regime do contrato especial e do novo regulamento de incentivos à prestação de serviço militar nos diferentes regimes de contrato e no regime de voluntariado. O novo regime de contrato especial é uma importante medida que permitirá àqueles que estão em regime de voluntariado e de contrato alargar o seu vínculo até 18 anos, um prazo que vai muito além dos 6 que vigoram atualmente. Passa ainda a aplicar-se a mais do que as 3 áreas específicas anteriormente previstas, ficando agora sob a responsabilidade dos chefes militares determinar quais as áreas que devem ser abrangidas por estes contratos mais alargados, de acordo com as suas necessidades, e retendo, assim, os efetivos de que mais carece, melhorando a sua capacidade operacional. Estas são medidas que darão mais estabilidade e, ao mesmo tempo, flexibilidade na gestão dos recursos humanos das Forças Armadas. Com este alargamento do regime de contrato especial, o Governo decidiu também, e bem, rever o regulamento de incentivos, de forma a prevenir regras específicas para os militares que cumprem serviço em regime de contrato especial, mas também melhorar os incentivos previstos para os regimes de voluntariado de contrato. Com este novo regulamento de incentivos, ficam assim estabelecidas metas mais assertivas, claras e vinculativas no que concerne às qualificações escolares e profissionais obtidas pelos nossos militares durante o seu tempo de serviço, mas também se garante a sua formação de forma a potenciar o seu regresso à vida civil, garantindo que depois de terminada a sua carreira, as suas competências são válidas, úteis e reconhecidas pela sociedade. Com estas medidas, aumenta-se não só a capacidade de retenção nas Forças Armadas, mas também a sua capacidade de ação, reconhecendo ainda a possibilidade desses trabalhadores estarem mais preparados para enfrentarem um destino profissional no futuro. Por outro lado, há uma outra leitura de relações entre as Forças Armadas e as Forças de Segurança, o que possibilita uma valorização da formação e uma outra capacidade operacional. Em boa verdade, num tempo em que as questões da defesa e da segurança caminham em conjunto, estas novas realidades legislativas consagram essa leitura de integração. Senhor Ministro, estas são medidas que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apoia e com elas congratula, porque para além de darem continuidade ao trabalho que é desenvolvido por este Parlamento e darem consistência e cumprimento ao que está estabelecido no programa do Governo, visam valorizar o exercício de funções na área da defesa nacional, promover a permanência dos militares nas fileiras e apoiar o seu processo de transição para o mercado de trabalho após a prestação do serviço militar. Estou certo que os partidos que sustentam esta solução governativa se podem rever nas grandes linhas que o Governo nos apresentou. E estou também certo que poderemos, como aconteceu com o ENFAR, atingir um consenso sobre os principais desafios e as urgentes necessidades. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu acho que, objetivamente, terá que passar para a terceira ronda. Peço desculpa, Sr. Deputado, mas... Muito bem.
Vamos tentar, então.
Então, tenho a palavra ao Sr. Ministro para usar a palavra, para responder. Neste caso, o Sr. Secretário de Estado, que saúde, porque quando chegou no início, já tínhamos, quando chegou já tínhamos dado início aos nossos trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa pelo meu atraso, mas a culpa foi do Sr. Ministro. Porque... que eu estava à espera do Sr. Ministro da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, o Sr. Ministro veio diretamente para aqui e só quando já estavam sentados é que me disseram que já cá estava. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer ao Sr. Deputado Jorge Gomes ter trazido aqui um tema que é, ao contrário de outros que muitas vezes merecem horas de discussão, muito relevante para o futuro das Forças Armadas e que tem a ver com a necessidade de nós criarmos mecanismos de atração, mecanismos de retenção que facilitem o recrutamento que nos últimos anos tem vindo a encontrar inúmeras dificuldades. Temos lidado há muitos anos a esta parte com situações diversas em que o número de vagas autorizadas para contratação em cada ano são aparentemente baixas e no final dos concursos temos dificuldade em conseguir completar, preencher todas as vagas que foram abertas. Portanto, temos que ter a consciência de que hoje, fruto de diversas razões, que podemos um dia fazer um debate para o aprofundar melhor, não é nestes dois ou três minutos que o faremos, estamos hoje a encontrar sérias dificuldades no recrutamento para as Forças Armadas, sobretudo no recrutamento para o regime de contratados e voluntários. Por isso, em boa hora, o Parlamento, por iniciativa do PCP e com um trabalho desenvolvido nesta comissão, fez uma primeira alteração ao Estatuto dos Militares das Forças Armadas para resolver algumas questões que tinham ficado mal resolvidas no Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado na anterior legislatura, na anterior legislatura pelo anterior governo, e que criavam inclusivamente algumas diferenças pouco compatíveis com o Estatuto Militar e com, em relação a alguns polícias, e designadamente à Guarda Nacional Republicana. E resolveram-se aqui bem um conjunto desses problemas. No Orçamento de Estado, no último Orçamento de Estado, resolveu-se o problema da interdição que diversos orçamentos de Estado de alguns anos esta parte vinham introduzindo, de graduação dos militares em formação, o que significava que durante vários meses os militares eram já ao abrigo das obrigações militares, já sob comando, mas ainda em formação, cumprindo todas as obrigações que tinham para cumprir, tinham uma remuneração absolutamente indigna e imprópria de um Estado de direito democrático. Mais recentemente, e na sequência de várias... de um percurso longo que se fez, o Governo aprovou dois diplomas que eu considero importantes para reforçar este regime, que são precisamente um novo regime de contrato especial, que no fundo se traduz no alargamento do regime que já existia, limitado a oficiais pilotos, sacerdotes e oficiais médicos, cujos contratos podiam ser mais longos do que os 6 anos do regime de contrato, alargar esse regime a um conjunto de outras especialidades. Especialidades essas, e aí a insistência foi minha, enfrentando diferente contestação a nível dos serviços dos diferentes ministérios intervenientes neste processo. Especialidades essas que devem, do meu ponto de vista, e assim ficou consagrado na lei, naturalmente com a concordância do Sr. Ministro, ser definidas pelo chefe de cada ramo. Porque é o chefe de cada ramo que deve definir quais são as especialidades em que se entende justificar um contrato mais alargado. E nós, na lei, devemos dizer quais são os requisitos que consideramos necessários para que isso aconteça. E esses contratos devem estar associados a maiores exigências de especialização, maiores exigências de formação, maiores exigências de certificação da formação que lhes é atribuída. No fundo, o chefe militar diz assim: eu preciso que estes militares tenham uma formação melhor, mais sólida, mais dispendiosa até para as Forças Armadas, em contrapartida ofereço-lhes essa formação e a certificação dessa formação no quadro das qualificações, no quadro nacional de qualificações. Esse, do meu ponto de vista, deve ser o papel do Governo. Não deve competir ao Governo dizer, muito menos na lei, se é para a especialidade A de atirador ou para a especialidade B de cavaleiro que justifica um determinado tempo de contrato. Portanto, eu penso que desse ponto de vista o assunto ficou bem resolvido. Paralelamente, reforçou-se o regime de incentivos. E eu aqui destacaria três incentivos que me parecem importantes. Em primeiro lugar, o aumento do número de vagas, dos contingentes do número de vagas nos mais diversos serviços do Estado, não só nas forças de segurança, sobretudo nas forças de segurança, mas em vários concursos que o Estado abra, o alargamento da contingentação para militares oriundos do regime de contrato e do regime de contrato especial. Em segundo lugar, o alargamento para 4 anos do período no qual os ex-militares se podem candidatar a concursos internos da função pública, ou seja, durante os 4 anos após o contrato, o militar em regime de contrato ou regime de contrato especial pode candidatar-se a qualquer concurso interno que a função pública abra, que seja aberto na função pública, como se funcionário público fosse. E esse é, aliás, um incentivo muito importante e é um dos incentivos mais importantes que vigora. E, por outro lado, a contingentação também reserva do número de vagas nas creches para os militares em contrato e em regime de contrato especial que, deslocando-se pelo país, podem ter necessidades acrescidas de, a qualquer altura, precisar de uma vaga numa creche. Eu destacaria, talvez estes pontos. Temos que agora avaliar os resultados destes regimes aprovados, que espero sejam em breve promulgados pelo Sr. Presidente, penso que ainda não foram, mas não deve estar a... podia ter essa informação. E depois temos que avaliar esse processo. Adicionalmente, eu diria, em termos de recrutamento, que nós temos procurado, sobretudo, estabilizar os patamares de recrutamento em cada ano. Passámos aqui anos muito difíceis, que começaram ainda na antepenúltima legislatura, mas que foram particularmente severos na última e na penúltima legislaturas, em que os recrutamentos foram para valores muito desequilibrados e com grandes oscilações. Nós temos procurado estabelecer e nivelar os níveis de recrutamento e este ano o número de vagas que está para ser autorizado, já está acordado, mas ainda não estão assinados os despachos, é em linha com o número de saídas. Ou seja, este ano procuraremos que as entradas nas Forças Armadas respondam à previsão de saídas ao longo deste ano e, se isso acontecer, cumpriremos este objetivo de estabilização do recrutamento, que eu penso que é um objetivo importante e que dará frutos a médio e longo prazo.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra o Sr. Vice-Presidente João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Voltando ao tema que o meu antecessor colocou, o Sr. Deputado do Partido Socialista, que o Sr. Secretário de Estado respondeu, efetivamente, nos últimos anos, segundo é do nosso conhecimento, e até veio a público, nos últimos 17 anos, as Forças Armadas perderam 18,6% dos efetivos e hoje andaram à volta de 27, 28 mil elementos, e diz-se que há uma carência no Exército de 3 mil efetivos, na Força Aérea de 600 e na Marinha de outros 600. Se o Sr. Ministro confirma estes dados que vieram ao público e todos nós conhecemos. Voltando aos incentivos, efetivamente é um regime, são medidas importantes, sem dúvida, para as Forças Armadas, que a este nível têm tido grandes dificuldades. Portanto, o governo anterior criou uma série de constrangimentos e no atual governo ainda não se notava melhorias a este nível da atratividade e até da própria condição militar, embora tenha havido alguns avanços significativos, mas, no entanto, as associações de praças e até de sargentos vieram a público dizer que as medidas eram insuficientes. Por exemplo, a questão do regime de contrato especial de 18 anos, porque não 9 anos e que fosse renovável. Porquê? Porque o militar sai com à volta de 38, 40 anos e terá dificuldade em integrar-se no mercado de trabalho. Outra questão também que é colocado é que a tal admissão de vagas da administração pública, bom, e se houver constrangimentos financeiros nessa altura, o que é que acontece? Por outro lado, também para os sargentos que se encontram no quadro permanente, não é reconhecida a formação prevista desde 2015, se confirma esta situação. E, por outro lado, se a disponibilidade de serviço também não é considerada. E, já agora, uma questão importante, que era de justiça que o Governo alterasse, que é a questão dos índices remuneratórios, nomeadamente dos escalões mais baixos, a nível das praças. Portanto, 600 euros, efetivamente, e um pouco mais, não é nada atrativo para os nossos militares, até porque também têm a concorrência com outras forças de segurança, a GNR, a PSP, o CEF, etc. Bom, Sr. Ministro, se o Governo está aberto a ir um pouco mais além, a satisfazer estas necessidades e reivindicações das associações, portanto, tanto das praças como dos sargentos. Relativamente a esta matéria, que não deixa de estar interligada, há pessoas, há entidades que advogam que, para fazer face à carência de militares das nossas Forças Armadas, defendem a reintrodução do serviço militar obrigatório. Bom, um pouco daquilo que se passa a nível europeu, sabemos que é uma discussão que está a ser feita na Europa, por exemplo, a Suécia reintroduziu o serviço militar obrigatório, a Lituânia também, França parece que quer enverdar por esse prisma, Merkel na Alemanha recusou a reintrodução do serviço militar obrigatório, mas o que é certo é que isto paira no ar, paira, nomeadamente até em Portugal, digo eu, esta ameaça, entre aspas, paira no ar esta questão, este fenómeno, bom, tendo em conta a situação internacional que se vive, também não é só as dificuldades de ter mais militares, mas, por exemplo, perante as ameaças russas, do fenómeno do combate ao terrorismo, portanto, há um clima, mais ou menos, está a ser construído neste âmbito para que se reintroduza o serviço militar obrigatório nestes países, nomeadamente em Portugal. O Sr. Ministro, há uns tempos atrás, numa deslocação que fez à Lituânia, em visita ao contingente de fuzileiros que para lá se destacou, proferiu algumas palavras que, na opinião do Bloco de Esquerda, na minha opinião, consideramos que são declarações infelizes. E porquê? Deu como exemplo, como medida interessante, o exemplo lituano. E que, passo a citar, Portugal poderia estudar essa opção a curto prazo. Fim de citação. Nós sabemos, a curto prazo. Nós sabemos que agora, nesta legislatura, isso não é possível, até porque não faz parte do programa do Governo e não é isso que, enfim, o Governo, e bem, não irá introduzir, portanto, não irá estudar esse aspecto. Mas, na nossa opinião, penso que o Sr. Ministro depois, um pouco mais tarde, corrigiu essas afirmações, dizendo que, passo a citar, não está no horizonte próximo qualquer discussão sobre o serviço militar obrigatório, efetivamente. Bom, isto é uma medida que, a ser discutida, enfim, num futuro próximo, o Bloco de Esquerda rejeita liminarmente, nunca concordará com a reintrodução do serviço militar obrigatório, isso seria um retrocesso muito grande para o nosso país, em termos democráticos, e não admitimos que, enfim, não concordamos que as nossas tropas, os nossos soldados, mão de obra ainda mais barata, sejam colocados ao serviço de instâncias internacionais para fazer a guerra, para jogos bélicos, ao serviço da NATO, perante ameaças russas, outras ameaças, nesse sentido. Portanto, no nosso entender, pensamos que seria um retrocesso muito grande, um retrocesso de anos, e que a sociedade portuguesa, acho eu, peço o Bloco de Esquerda, não aceita, os nossos jovens não aceitam, que isso seria um constrangimento muito grande, portanto, à sua vida. Não é por aí, efetivamente, que passaremos a ter, na nossa opinião, mais militares nas Forças Armadas, eventualmente por esse conjunto de incentivos e outros que foram anunciados. Que eu perguntava ao Sr. Ministro se considera efetivamente que no nosso país, no futuro próximo, por exemplo na próxima legislatura, se o país poderá discutir a reintrodução do serviço militar obrigatório. Outra questão, como não tenho mais tempo, passaria a levantar outra questão para a sua intervenção. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Ministro para responder, por favor.
Eu responderia muito rapidamente a esta última questão, depois passaria ao Sr. Secretário de Estado. Bom, Sr. Deputado, eu não vou discutir a citação que faz, tenho sérias dúvidas que tenha utilizado a expressão curto prazo e até tenho ali um jornalista que acompanhou, que estava na Lituânia, que poderá certificar o contexto em que eu referi este tópico. Devo, aliás, dizer que referi este tópico, como, aliás, o tenho feito desde a primeira audição neste Parlamento, e se não me falha a memória, a uma pergunta do Sr. Deputado Ascenso Simões. Portanto, aquilo que eu sempre disse foi reportar aquilo que está a acontecer por essa Europa fora. Espero que não se zangue comigo, por estando eu na Lituânia rodeado de lituanos, não achará com certeza descortês que eu diga que o exemplo deles é interessante. Pronto, é um bocadinho isso, também há questões de educação. Sendo que, além disso, é mesmo interessante. Não vou amassá-lo com esta questão, não é um serviço militar obrigatório generalizado, é apenas com cotas, é por sorteio, pronto, mas isto é uma questão teórica para os senhores jornalistas, é uma questão teórica que não contende com a circunstância que eu sempre deixei clara, de que o tema não constava do programa de governo e, por isso, reportei o problema apenas no plano daquilo que vou vendo em outros parceiros da União Europeia, devendo, aliás, dizer-lhe que em cada caso as soluções encontradas têm sido muito, muito diferentes. O caso sueco não tem nada a ver com o caso lituano, o caso francês que se vai desenhando não tem nada a ver com os dois anteriores, as hipóteses estão a ser discutidas por outros países, são também atípicas do ponto de vista do cenário que continua a ser aquele que nos influencia no raciocínio, mas que não pode ser, que é aquele do serviço militar obrigatório tal como foi conhecido no período colonial, no período pós-colonial, até ao início deste século. Portanto, Sr. Deputado, o Sr. Deputado Jorge Machado não fica zangado comigo, a não ser que o PC ganhe as eleições, a questão do serviço militar obrigatório não está nas previsões de governo, de governo para este ou para o outro. O título é legítimo, Azeredo admite serviço militar obrigatório. É legítimo, mas é enganador. Porque se eu perguntar ao Sr. Deputado se pode morrer amanhã, o Sr. Deputado humildemente dirá que pode, que basta estar vivo. Se eu, sendo jornalista, amanhã puser em primeira página o deputado Jorge Semedo admite morrer hoje, eu estou a mentir? Mas seguramente não corresponde à sua convicção. Muito obrigado. E espero que esteja cá por muitos e bons anos.
E agora passar, então. Muito obrigado, Sr. Eu acho que até podia antecipar que o serviço militar obrigatório não está no programa de governo e penso que antecipar que não estará no programa eleitoral do Partido Socialista para as próximas eleições. Mas enfim. Agora, respondendo às questões do Sr. Deputado João Vasconcelos sobre a dimensão do efetivo de militares. Sr. Deputado, a única coisa que lhe posso referir é que há todos os anos é aprovado um decreto-lei que fixa o efetivo máximo autorizado para cada um dos ramos, em cada uma das categorias, do pessoal em formação, pessoal contratado, pessoal do quadro permanente, e que, efetivamente, esse máximo autorizado pelo decreto-lei que fixa o efetivo para 2018 não está atingido. Mas eu também olho para isso à luz daquilo que é a situação do país, a situação orçamental do país, a situação económica do país, a situação de muitos serviços públicos, a situação também das forças de segurança, é essa luz que eu olho. Nós temos que, não podemos atribuir prioridade absoluta apenas a um setor. Portanto, todos os setores têm que, equilibradamente, encontrar o ponto de equilíbrio em que, passando o pleonasmo, em que respondem às necessidades e àquilo que lhes é exigido para o cumprimento da sua missão. Isso está garantido pelas Forças Armadas e eu, até hoje, ainda não ouvi nenhum chefe militar a dizer que não pode cumprir uma missão que lhe é pedida. Pode ser que isso um dia venha a acontecer, mas até agora ainda não aconteceu, e ainda recentemente lhes foi pedido um reforço significativo do esforço e do pessoal empregue em missões de apoio à proteção civil e, em particular, de apoio ao combate aos fogos. Segunda questão, Sr. Deputado, que eu penso que claro, não equívoco, nem, para ser franco, nem percebi bem a questão, quanto aos prazos dos contratos, ser 18 anos, e porque não de 9, quer dizer, Sr. Deputado, eu sinceramente não percebo a natureza da questão, quer dizer, há um regime de contrato hoje que tem um limite de 6 anos, e vai haver um regime de contrato especial que passa a ter um novo limite, 18 anos. A gestão do contrato há de ser feita, espero eu, pelos chefes militares, não me quero estar eu a meter no prazo do contrato deste ou na renovação do contrato daquele, penso que não é a competência do Governo. O Sr. Deputado diz que... Diz que gostaria de aumentar os salários das praças. Olha, Sr. Deputado, eu diria, quem é que não quer, não é? Não, isso com certeza que todos gostaríamos, ainda hoje, aliás, vem nos jornais uma afirmação que o Sr. Primeiro-Ministro fez ontem, todos gostaríamos de ver generalizadamente a função pública ter os seus vencimentos valorizados. Penso que é um esforço que, apesar de tudo, tem vindo a ser feito ao longo dos últimos anos. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Sr. Deputado, eu acabei de receber aqui a transcrição integral das minhas declarações na Lituânia. Nunca utilizei a expressão curto prazo. Costumo ter boa memória, mas para isso é que servem também os gravadores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Está esclarecido. Tenho a palavra ao Sr. Deputado João Rebelo, do grupo do CDSP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora cumprimento o Sr. Secretário de Estado, que na minha primeira intervenção não me foi possível, que é muito prazer que o revejo. E vou começar, aliás, pelas afirmações do Sr. Secretário de Estado. Eu, primeiro, gostaria de destacar como positivo as medidas que foram anunciadas pelo Governo em relação ao novo contrato, regime de contratos especiais, bem como outras têm a ver com apoios para as pessoas que estão nas Forças Armadas. E acho que é positivo porque é algo que esta Comissão tem debatido há muitos anos. Não é desta legislatura, já é também de anteriores. Mas também é positivo porque finalmente acontece. Nós temos este debate e estas perguntas sistemáticas. O Sr. Ministro já tinha anunciado isso no primeiro semestre da sua vinda cá em 2016. Temos que reconhecer que demorar 2 anos é manifestamente longo quando são medidas que já estavam há muito pensadas. Claro que fomos devolver, pois, mas do vosso tempo também não fizeram, que é o costume, mas temos que reconhecer que nós somos governo em situação muito mais complicada. Mas fica aqui o registro que era positivo, eu fui questionando várias vezes o governo sobre isto, está referido. Minha primeira dúvida é a seguinte, foi anunciado a preferência em 30%, acho eu, de vagas para a entrada na PSP da GNR, não sei se é bem isto, mas se havia algum dispositivo para isso. Se é verdade, acho positivo, porque já aconteceu, se não for, devia-se pensar. Aliás, eu sou daqueles que defende uma ideia que não é minha, aliás, que foi aqui apresentada por um coronel de infantaria num debate que nós promovemos sobre profissionalização, que todas as pessoas, eu sei que o PCP não vai gostar disso, mas todos as pessoas que concorrem à PSP e à GNR deviam ter uma formação inicial nas Forças Armadas, 3 anos ou 4 anos, o que permitia garantir um fluxo permanente de pessoas na espaço. Mas pronto, fica aqui a questão se algo foi pensado sobre essa possibilidade de entrar. Terceiro, eu não deixo de achar um bocado surreal isto que acabou de dizer o Sr. Secretário de Estado, que o decreto de lei ainda não foi assinado pelas finanças sobre os efetivos. Aquilo que anunciou agora, que ainda não tinha sido assinado, o despacho não está assinado, o despacho do Ministro das Finanças. Portanto, que vai estipular as entradas de 2018, estamos em setembro, ainda não foi assinado, foi isso que ouvi. não deixo de achar isto absolutamente inacreditado, como aliás não é, eu sei que não estou agora aqui a dizer que a responsabilidade é deste ministro, mas é deste governo, mas não deixa de ser inacreditável que em setembro esse despacho ainda não esteja assinado, registre-se como profundamente negativo. Encaixa-se noutra pergunta que eu tenho e tem a ver com os efetivos. Eu acompanho o que foi aqui dito pelo meu colega João Vasconcelos. Os dados que nós temos, finais de 2017, mostram que o número de nascimento, o que havia em finais de 2017, eram cerca de 27.500 efetivos, que era, como eu já vos disse em vários debates aqui, o número mais baixo desde que existe serviço militar obrigatório. Isto é uma das pechas do exercício das vossas funções, ou seja, não nestes anos, já vão no terceiro e estão a caminho do quarto, não foi invertida esta tendência de baixa sugestiva que vem desde 2005, foi continuando com um acréscimo muito forte a partir do PEC e da Troika, mas continua, e nós já estamos sem PECs e sem Troicas. E essa cura descendente, que tem, eu só tenho os números finalizados de 2017 e não tenho 2018, não foi invertida. Isto é, indiscutivelmente, o marco negativo desse governo. O que eu gostaria de perguntar é se os dados agora, se expõem de dados neste momento, para dizer exatamente quantos efetivos é que as Forças Armadas têm neste momento, para ver se isto está finalmente a ter uma inversão desta descida sistemática desde, eu vou dizer, não exato, desde, não é 2005, desde 2006. Portanto, 38 mil, 27.500. Portanto, é uma descida de 10 mil efetivos. Não vamos discutir aqui se o número deve ser 30 a 32 mil, se deve ser mais, se deve ser menos. A verdade é que se os objetivos eram rondar os 30 mil, não foram cumpridos objetivamente por este governo. Isto é uma pecha indiscutível que está aqui presente. Segunda questão, senhora, eu na segunda ronda vou às perguntas que eu acho também muito relevantes sobre a República Centro-Africana e as missões, mas reservo isso para a segunda parte. Em relação a uma segunda pergunta é a seguinte, o Governo, e bem, nós manifestámos o nosso apoio em relação a isso, apresentou ao Sr. Secretário-Geral da NATO a perspectiva que o Governo da República tinha para aproximarmos do 2% do PIB. Foram criados objetivos já para 2019, 2020, 2021 até 2024, para chegar aos tais 1.98 com, no cenário B, o que se podia buscar em termos de fundos comunitários para esse efeito. A previsão para 2019 era de 1.41 e se conseguimos ter algumas verbas comunitárias era 1.58. Não querendo muito antecipar o debate do orçamento, mas eu acho que o Sr. Ministro já deve ter números finos e praticamente definitivos, se esse avanço, que é fundamental e importante, e é um compromisso importante, se esse número será alcançado para o próximo orçamento, se está pensado nesse sentido. Ainda por cima estamos a falar, se estes números que foram apresentados, portanto 1.41 para 2019, ou seja, 1.58 se houvesse fundos comunitários, que eu acho que vai ser difícil, porque nesse caso está finalizado na própria União Europeia. Mas, portanto, não é responsabilidade nossa. Mas se este 1.41 num PIB que está em crescimento, e bem, desde 2014 que o nosso PIB tem crescido, isto é positivo, estamos a falar provavelmente de um aumento bastante substancial das verbas para o Orçamento de Estado, se isso está em mente e em conta no orçamento que tem sido apresentado. Última pergunta. Ai, peço imensas desculpas, já estou nos 12 perguntas. Peço imensas desculpas. Não? Ah, peço imensas desculpas. Então, eu só tenho uma última pergunta, é sobre o IASFA, Sr. Ministro, e deixo as outras para a segunda volta. O IASFA acho que tem sido um problema gravíssimo há anos, não digo que tem sido exclusivamente deste Governo, mas é um assunto que não está resolvido e era uma das prioridades que o Sr. Ministro tinha colocado. E nós ouvimos falar de coisas cada vez mais difíceis de entender, como é que a situação continua tão complicada. Existem problemas como, segundo dados que nos foram apurados pelas próprias inspeções que o Sr. Ministro pediu para levantar, mas continua a manter. Não há reconciliações bancárias, as dívidas não estão registadas por fornecedores, o imobilizado e inventário são deficientes, os mapas de pagamento estão atrasados e apresentam grandes falhas, a receita é o que é, ou seja, são previsões que nunca irão existir. É uma situação caótica que nos leva ao Presidente a perguntar, o Sr. Ministro neste momento com 3 anos de função e olhando para o quadro, não há melhorias em relação a esta matéria, não pode considerar que existem melhorias. E sendo um instrumento vital para a própria ação social em favor dos militares e das suas famílias, o que é que o Sr. Ministro tenciona fazer perante este panorama, sendo que está Há um ano do fim, enfim, não é no fim do mandato, não estou a dizer que não continue depois, não estou a dizer isso, mas no fim do mandato deste governo. Porque se olhamos com distância, graves e grandes problemas das Forças Armadas mantêm-se neste momento e não estão resolvidos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Eu obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente, Sr. Deputado João Rebelo. Ainda é cedo para lhe dar conta de dados corretos sobre a extrapolação que podemos fazer quanto ao nosso plano, tal como foi apresentado na recente cimeira da NATO. É evidentemente nossa intenção começar logo em 2019 a respeitar estes pressupostos. Eu chamo a atenção para dois aspectos fundamentais. Em primeiro lugar, o Governo verificou que havia muito a fazer e muito a melhorar para atingir, segundo os critérios, que são critérios diferentes dos nossos, para atingir as metas do orçamentais, tal como estão definidas pela organização NATO. Isto significa, por exemplo, com uma simples revisão e aperfeiçoamento desses critérios, o Reino Unido deu um salto qualitativo que imediatamente lhe permitiu ultrapassar os 2% do PIB à luz dos critérios NATO. E, portanto, essa é a primeira lição, que resultou de um trabalho muito profissional e muito prolongado, realizado pelos serviços do Ministério da Defesa Nacional em colaboração com outros ministérios. E isto significa que uma parte do valor imputável ao orçamento NATO vai resultar de uma leitura mais profissional e mais competente daquilo que podemos fazer e daquilo que podemos incluir legitimamente à luz daquilo que a NATO estipula. Isto quer dizer, traduzindo, que Portugal considera que aí vai ser mais sindicável, mais transparente o conjunto das nossas opções, sendo que depois, num segundo plano, uma aposta também ela muito complexa e que está a decorrer, é a da revisão da Lei de Programação Militar e do esforço de consolidação e de reforço de financiamento que possa aplicar-se a essa Lei de Programação Militar. É sabido, o Primeiro-Ministro disse-o claramente, quais são as opções. Não é políticas, é de política de defesa nacional do ponto de vista das capacidades. É sabida também a opção do Governo para que, tanto quanto possível, essas capacidades possam contribuir para o reforço da investigação, do desemprego, do emprego qualificado, do tecido empresarial e industrial português, e temos tido exemplos que têm vindo a desenvolver, em que destacaria, pela natureza das coisas, a inexistência em 2010 de qualquer atividade relevante do ponto de vista da engenharia aeronáutica e hoje a capacidade que demonstramos tanto no cluster de Évora como depois também no conjunto de conhecimento que podemos criar a esse respeito. Há também uma ligação clara que se vai definir cada vez mais entre a defesa e outras áreas da governação. Destacaria aquela que se vai desenvolver no âmbito de projetos concretos e de áreas concretas em área espacial, em área da segurança marítima, com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Isso é outra opção de fundo, tendo em vista reforçar a nossa capacidade para apresentação a projetos elegíveis para o Fundo Europeu de Defesa. E, portanto, nesse sentido, esse trabalho está a decorrer, é um trabalho muito complexo, mas não vejo motivo para arredar logo no primeiro ano um objetivo consistente e claro, responsável, de podermos preencher, segundo os critérios NATO, esta percentagem. E passava agora ao Sr. Secretário-Geral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria sossegar o Sr. Deputado João Rebelo, que pode estar tranquilo quanto à data da assinatura do despacho. Primeiro, a responsabilidade pela não assinatura do despacho não é do Ministério das Finanças. Eu não alijei essa responsabilidade. Tem sido um processo tratado em conjunto e os despachos ainda não estão prontos para ser assinados. Penso que faltam poucos dias, mas ainda não estão. Mas também não há nenhuma dificuldade gerada a partir daí, porque a relação com os ramos das Forças Armadas nas perspectivas de números de recrutamento está perfeitamente estabelecida e não cometerei nenhuma inconfidência se lhe disser que ainda hoje resolvemos um pequeno problema com os acessos às academias. Portanto, pode estar tranquilo
porque a assinatura dos despachos, a não assinatura ainda do despacho não impediu que ao longo do ano fossem sendo adotadas as medidas necessárias ao recrutamento, que aliás, como o Sr. Deputado sabe bem, o número expressivo do recrutamento é agora a seguir ao verão, no princípio do outono, portanto estamos a tempo do início das aulas nas academias e estamos a tempo das grandes vagas de recrutamento e nenhuma operação intermédia foi perdida ao longo do ano por causa disso. Portanto, Sr. Deputado, deixe-me tranquilizá-lo e, sobretudo, não queria deixar a ideia de que estou aqui a dizer que a culpa é do Ministro das Finanças. Não é. A culpa não é do Ministro das Finanças, porque ele normalmente assina depois de nós e nós ainda não assinámos. Portanto, não quero transferir essa responsabilidade. Sr. Deputado João Rebelo coloca a questão do IASFA. Sr. Deputado, eu queria dizer-lhe que não está mais preocupado com o IASFA do que nós estamos. A situação do IASFA é, de facto, complexa. Porque, independentemente das dificuldades organizativas que o IASFA tenha, e que nós também ainda não conseguimos resolver, estamos à espera do procedimento concursal foi aberto para a designação dos vogais e ainda está a decorrer na CRESAP. Não queria utilizar a expressão, mas não consigo decifrar cada uma das iniciais. Ainda está a decorrer, independentemente dessas necessidades organizativas que nós ainda não concluímos e que eu também atribuo à particular complexidade da situação, há ali um problema de raiz, que é um problema do desequilíbrio entre as receitas e as despesas. Esse problema está identificado. A dificuldade agora está em como resolvê-lo. Já houve uma auditoria da Inspeção-Geral de Defesa Nacional que fez um conjunto de sugestões. O Sr. Ministro, aliás, deu instruções no sentido de praticamente todas essas sugestões serem adotadas, quer em termos de procedimentos internos, contabilísticos, de controle, de vigilância, de conferência da faturação. Mas há ainda duas auditorias muito importantes que não estão concluídas. Eu penso que a prudência nos recomenda que já agora que aqui chegamos, se aguarde para a conclusão dessas auditorias, uma do Tribunal de Contas e outra da Inspeção-Geral de Finanças. Sobretudo porque se nós adotarmos aqui um conjunto de medidas mais drásticas que depois venham a ser contrariadas por estas auditorias, pelas conclusões destas auditorias e pelas sugestões que estas auditorias venham a fazer, podemos estar aqui a andar para trás e para a frente e a piorar a situação. Alguma coisa irrelevante tem que ser feita para reequilibrar as receitas e as despesas. Eu penso que nisso já estamos todos de acordo e os comandos militares também têm noção de que alguma coisa aqui vai acontecer. Uma das sugestões da Inspeção Geral de Defesa Nacional é precisamente no sentido de aproximar o tipo de benefícios da ADM com o tipo de benefícios da ADSE, por exemplo. Agora, há uma coisa que eu quero dizer ao Sr. Deputado João Rebelo. A única vez que nós recebemos notícia de que estariam a verificar-se algumas dificuldades no apoio aos beneficiários, neste caso da ADM, foi há 2 anos, prendia-se com o apoio ao material médico de suporte aos deficientes das Forças Armadas, próteses e produtos médicos variados. A única vez que recebemos notícia disso, interviemos imediatamente e o problema resolveu-se. E não tinha sequer a ver, nesse caso, com falta de recursos financeiros, porque aí o Orçamento de Estado responde integralmente a essas necessidades, com uma transferência que faz de 20 milhões de euros para a ADM, para suportar este encargo que com as necessidades dos deficientes das Forças Armadas. O problema aí não era de falta de recursos, não era de falta de cativações, havia ali um problema procedimental e organizativo que agora já nem nos interessa saber
se era do HFAR, do Hospital das Forças Armadas, se era do Instituto de Ação Social das Forças Armadas, se era da Secretaria-Geral, se era do Laboratório Militar, isso neste momento já não é relevante. Havia ali neste circuito relativamente complexo algumas entropias que estavam a gerar dificuldades no pagamento a fornecedores que depois se recusavam a fornecer os materiais. Esse problema foi imediatamente resolvido. E nós não recebemos até hoje notícia de qualquer cuidado que tenha ficado por prestar ou de qualquer assistência que tenha ficado por ser devida. Agora, realmente, Sr. Deputado João Rebelo, partilho, penso que o Sr. Ministro também partilha, todos partilhamos, de um conjunto sério de preocupações relativamente à forma como poderemos resolver o problema do IASFA e aguardamos com expectativa a conclusão destas duas auditorias em falta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Foi importante também esta explicação. Passava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Rebelo, Partido Comunista Português. Jorge Machado, peço desculpa.
Não, faz mal, Sr. Presidente.
Os Srs. Deputados têm... Hoje estou com um problema com o Jorge. É verdade. Peço desculpa, Sr. Deputado
obrigado,
Jorge Machado.
Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, irei colocar, abordar dois assuntos que abordou na sua intervenção inicial e outras duas questões deixarei para a parte final da nossa intervenção relativamente às questões que queremos colocar ao Sr. Ministro. O Sr. Ministro referiu na sua intervenção inicial dois aspectos que parecem, merecem questionamento. Um sobre o grupo de trabalho de transferência de competências de comando e gestão de combate a incêndios para a Força Aérea e um segundo assunto que queremos abordar sobre a aprovação da legislação relativamente aos incentivos à contratação. Relativamente à legislação relativa aos incentivos à contratação de militares, uma primeira nota é que percebemos da intervenção do Sr. Secretário de Estado que a opção do Governo foi decreto de lei, portanto enviou o decreto de lei, a proposta de decreto de lei para, aprovou e enviou para o Sr. Presidente da República um decreto de lei. E portanto a primeira constatação que fazemos é que o Governo, por opção, não quis informar a Assembleia da República sobre as soluções concretas antes de enviar ao Presidente da República. E, portanto, nós desconhecemos em absoluto qual é a solução concreta adotada por parte do Governo relativamente aos incentivos das Forças para a contratação dos militares das Forças Armadas. Havendo matéria com a qual não concordemos, só nos resta uma apreciação parlamentar, que é o que cabe a qualquer grupo parlamentar para o fazer. O Sr. Ministro poderia ter tido outra opção, que é discutir com os grupos parlamentares, com a Comissão de Defesa Nacional, o esquema dos incentivos que irão... Que o Governo aprovou em sede de decreto-lei para auscultar e perceber se havia matéria que podia ser discutida, aprofundada, antes de enviar os decreto-lei para o Presidente da República. Bom, é uma opção que não queremos deixar de registar, Sr. Ministro, que foi essa a opção do Governo e não foi a opção de mais ninguém. Relativamente ainda aos incentivos, Sr. Ministro, como disse, veremos qual é o conteúdo concreto dos diplomas, só uma leitura atenta que nos permite fazer uma abordagem séria sobre o assunto, mas desde já podemos afirmar, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, que de pouco vale ao Governo aprovar leis de incentivos se a percepção entre os jovens e os militares for a que esta não vai ser, estes incentivos não são integralmente cumpridos. E, portanto, nós hoje temos situações, muitas situações, de incumprimento da lei de incentivos atualmente em vigor. E, portanto, ou transmitimos uma mensagem muito clara que a lei dos incentivos é para cumprir na íntegra, ou então de pouco credibilidade terá um instrumento a ser aprovado no futuro, porque há vários exemplos. E entre os exemplos que se podem registar de incumprimento da lei de incentivos é um recente que dá nota de a contagem do tempo de serviço dos militares que estiveram na sua carreira militar não ser contabilizada para efeitos de progressão da carreira quando ingressam noutras carreiras na administração pública. E, portanto, aqui há claramente uma discriminação pelo facto de ter sido militar e não ter sido, esse tempo não é contabilizado e esse tempo foi sujeito à avaliação do desempenho. Senhores deputados, posso dar-lhes vários exemplos de situações concretas que chegaram, se estão surpreendidos com a informação, mas temos vários exemplos concretos de militares que transitaram para a administração pública e cujo tempo de serviço não é contabilizado para efeitos de progressão. E isso é uma injustiça, dirão, é um erro, mas é o concreto. E, portanto, nós podemos ter várias leis de incentivos. Se não as concretizarmos na íntegra, se não forem dado cumprimento às leis, pouco interessam essas mesmas leis. E o resultado prático será duvidoso. Sr. Ministro, relativamente ao grupo de trabalho que está a tratar da transição para a Força Aérea do Comando e Gestão dos Combates, dos Meios de Combate a Incêndios, a pergunta é muito simples, é saber se a Força Aérea já foi ou não ouvida relativamente à elaboração do caderno de encargos dos equipamentos que estão em fase de adjudicação ou de aquisição. Porque, tanto quanto sabemos, a Força Aérea não foi tida nem enxada no processo de elaboração de encargos de equipamentos cuja gestão vai se caber à Força Aérea no futuro. E, portanto, Sr. Ministro, perguntar se a Força Aérea já está envolvida nesta fase, que é uma fase muito importante e que, tanto quanto sabemos, não tinha ainda hoje sido, a última informação que temos é que não tinha sido envolvida na elaboração dos encargos para a aquisição dos equipamentos. Duas perguntas finais, muito rapidamente, submarinos. Manutenção e revisão dos submarinos, qual é o ponto de situação? Se ela vai, aquelas revisões mais ligeiras, se vão ou não efetuar-se no nosso território, no arsenal do Alfeito? Ou se, por dificuldades financeiras, estaremos a adiar novamente a transferência de tecnologia e de competências para o nosso país e se iremos remeter para a Alemanha novamente revisões que poderiam ser feitas cá. KC-390, perceber se já foi ou não formalizado e assinado o processo de aquisição destes mesmos equipamentos. Já se registaram atrasos nessa aquisição ou na formalização e, tanto quanto sabemos, cada atraso representa acréscimos não pouco significativos do custo total do equipamento. Perceber se efetivamente já foi ou não formalizado, assinado o contrato de aquisição e já agora o que é que significam estes atrasos do ponto de vista de custo para o erário nacional. E é isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Ora bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Quanto à questão da participação da Força Aérea, sim, portanto está a questão resolvida. Recordar-se-á que eu lhe disse que a Força Aérea estava envolvida nesse grupo que está a assegurar a transição e, portanto, naturalmente que a Força Aérea será muito tida e muito achada relativamente à definição do caderno de encargos. Se não for tida nem achada porque já não for possível ou aquilo que representar a medida da intervenção da Força Aérea, representa aí também a medida da transferência. Estamos a falar, evidentemente, de processos que não se fazem de um dia para o outro. Eu recordo que as expectativas mais otimistas apontavam para esse processo de transição se iniciar apenas em 2019. É uma grande prova de confiança na capacidade da Força Aérea esta transição, que eu repito, e como aliás resultou da intervenção do Sr. Deputado Jorge Gomes, foi uma parte que eu muito apreciei, esta ideia de um diálogo permanente entre a administração interna e a defesa naquilo que agora é uma responsabilidade, é uma nova missão que se desenha para a Força Aérea. KC-390 não, ainda não foi formalizado e assinado. Acredito que a formalização e assinatura de um contrato desta natureza, eu lhe garanto que terá muita publicidade, porque é tão pouco habitual em Portugal um investimento desta natureza, que eu lhe garanto que não será uma assinatura secreta, porque eu acho que será, nesse momento, um dia de festa para o reforço das capacidades das Forças Armadas Portuguesas. Eu tenho treino. Como é evidente, convidarei os deputados, convidarei muita gente, porque acho que é um momento realmente importante de investimento associado a um desenvolvimento de capacidades, onde, com muito orgulho, se pode falar num contributo relevantíssimo português, quer ao nível de diferentes componentes da aeronave, quer ao nível da própria intervenção qualificadora da Força Aérea. Portanto, eu lhe garanto que haverá a devida publicidade a esse momento, que é um momento feliz no retomar das capacidades das Forças Armadas Portuguesas. Finalmente, não sei onde foi buscar a questão dos acréscimos do custo de equipamento e, portanto, não tenho informação de nenhum aumento, porque para haver um aumento de custos teria que haver um compromisso temporal formalizado, e esse compromisso temporal formalizado não existe. Como pode imaginar, agora que nos aproximamos de um processo de revisão da Lei de Programação Militar, essa questão será definitivamente enfrentada, já com a sustentação plurianual que é indispensável para processos aquisitivos desta natureza e tendo sido tomada a decisão, aliás compreensível, de que um investimento desta natureza integraria a Lei de Programação Militar. E passava, se me permite, a palavra.
Tenho a palavra, Sr. Secretário de Estado.
Sr. Deputado Jorge Machado, não se importa, antes de lhe responder, eu há bocadinho deixei por responder uma questão que o Sr. Deputado João Rebelo colocou quanto aos contingentes de militares. Nós não mexemos no contingente da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública, porque já era um contingente respeitável nas vagas de admissão reservado para militares. No caso da Guarda Nacional Republicana, que é tão respeitável que normalmente nem sequer é totalmente preenchido. E as vagas revertem para o concurso geral. Sobretudo, alargámos aquilo que aconteceu neste diploma, neste novo regime de incentivos, foi o alargamento a muitas outras categorias. Por exemplo, à Polícia Judiciária, que não tinha. Por exemplo, aos guardas prisionais, que não tinha. Por exemplo, ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que não tinha. Por exemplo, à carreira de guardas florestais, que agora foi reativada. E outras, eu não tenho aqui o diploma para lhe estar a enumerar, mas a estratégia foi, sobretudo, alargar as carreiras às quais o contingente era alargado. Sr. Deputado, a outra questão é uma questão que pode ser debatida, eventualmente até num debate parlamentar, como fizeram aqui, saber se é preciso primeiro fazer serviço militar para depois poder ser polícia ou guarda nacional republicana. Eu penso que isso será talvez um debate de natureza parlamentar. Desculpe, não estou... aquela pergunta do que o Jorge Machado estava a dizer. Ah, sim, sim, mas isso não está nos incentivos. Senhor Deputado Jorge Machado, peço-lhe desculpa por ter usado este tempo para dar esta resposta, mas penso que também interessaria às suas questões. Senhor Deputado Jorge Machado, gostaria ou teria preferido que o regime dos incentivos fosse aprovado por lei, o Governo tivesse aprovado uma proposta de lei e o tivesse debatido aqui? Sim, Senhor Deputado, o Governo ouve quem tem que ouvir em cada momento, e o Sr. Deputado também é livre de proceder à apreciação parlamentar, que eu espero que o faça, e sobretudo que melhore o regime de incentivos. Não contará, seguramente, com a oposição do Governo para, caso pretenda, melhorar o regime de incentivos. Sr. Deputado, eu queria dizer-lhe que aquele exemplo que o Sr. Deputado aqui deu de regime de incentivos não respeitados não é um bom exemplo, porque o incentivo não determina que aquele tempo conta para a futura reintegração, a futura integração numa nova carreira distinta, numa carreira na função pública. Até porque as avaliações são muito diferentes. A progressão na administração pública, como o Sr. Deputado sabe, no regime geral de carreiras, depende das avaliações. A progressão na carreira militar obedece a regras diferentes e tem outro tipo de avaliação. E o regime de incentivos não estabelece a regra que o Sr. Deputado aqui disse que estabelecia. A ideia que tenho é que a generalidade dos incentivos é cumprida. Quando não for, acho que todos temos a obrigação de o denunciar. O Sr. Deputado coloca uma questão que eu lhe queria responder quanto à questão da reparação dos submarinos no arsenal de Alfeite. Sr. Deputado, não se trata de uma revisão ligeira, é uma revisão importante que vai ser feita no arsenal de Alfeite e o contrato será assinado, espero que em breve, no mesmo dia em que a Marinha assinar o contrato com o estaleiro alemão, o arsenal de Alfeite assina o contrato de intervenção nesse submarino, no Arpão. Portanto, essa revisão será, tudo indica, feita no São Paulo feito. As intervenções foram necessárias, as dragagens, quer dizer, não está concluída a obra, mas o submarino já pode entrar na doca, portanto, desse ponto de vista a dragagem está concluída e o submarino pode, pode entrar. Os equipamentos necessários estão adquiridos ou em aquisição e estarão adquiridos na data necessária para fazer essa intervenção. A única peça que falta para fechar este puzzle é a Marinha assinar o contrato com a TKPMS para a reparação. E penso que isso, de acordo com as informações que tenho, ocorrerá nos próximos dias. E aquilo que faremos, aquilo que lhe posso dizer é que faremos os possíveis para que na mesma data sejam assinados ambos os contratos. O que é, penso eu que o Sr. Deputado partilhará isso, esse sentimento comigo e com todos, um momento muito importante para a vida do Arsenal do Alfeite e, independentemente de todas as dificuldades que o Arsenal do Alfeite tenha vindo a sentir e que provavelmente ainda vai sentir, um passo marcante na vida desse estaleiro.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Está concluída a primeira ronda. Vamos entrar na segunda ronda com tempos de 3 minutos para cada grupo parlamentar e eu dava a palavra ao Sr. Deputado Carlos Costa Neves, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Sr. Ministro, Sr. Deputado de Estado. Eu vou pôr 4 questões muito diretas, a primeira das quais vem na sequência da que foi posta pelo meu colega Bruno Vitorino. E tem a ver com o comandante, ex-comandante do Regimento de Comandos. Eu não sei se percebi bem a resposta do Sr. Ministro, daí que lhe peça que clarifique se foi uma exoneração ou uma substituição. Ou seja, é consequência daquilo que o Sr. Ministro disse que levaria às últimas consequências ou é uma mera substituição? E já agora, o meu colega também tinha pedido a atenção do Sr. Ministro para que as perguntas que nós fazemos formalmente sejam respondidas dentro do prazo que a legislação identifica, porque nós pusemos esta pergunta por escrito, já passou o prazo e efetivamente a resposta não foi obtida. E talvez numa resposta escrita houvesse essa precisão. A segunda questão tem a ver com a participação das Forças Armadas em missões de interesse público, para saber se as Forças Armadas, quando intervêm em ações de proteção civil, já dispõem do equipamento adequado. É uma questão que se tem vindo a arrastar e eu gostaria de saber se ele já existe. Uma terceira questão tem a ver com a Lei de Programação Militar e a pergunta é se a Lei de Programação Militar será entregue antes do orçamento ou depois do orçamento, ou seja, se tem um prazo, um calendário que possa partilhar connosco. E a quarta questão tem a ver com o Montijo e a utilização civil da base do Montijo, para saber se o Governo está preparado para, quando for tomada uma decisão em relação ao aeroporto civil, para reajustar os equipamentos e as instalações da Força Aérea, se tem um calendário preparado para isso também. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Isto aqui é objetividade. Tenho a palavra... Tem a palavra... Estou de seguida, não é? Tem razão. Tem a palavra a Sra. Deputada Lara Martinho, agora sim.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, passados já quase 3 anos do início desta legislatura, eu julgo que é pertinente nós fazermos aqui um balanço da evolução que temos registado no âmbito das questões relativas à base das LAS e um balanço que é francamente positivo. E convém recordar qual era o ponto de situação em que nós estávamos em 2015. Os Estados Unidos avançavam com a redução dos efetivos militares e civis na base das LAS, o processo de descontaminação estava estagnado, as infraestruturas eram abandonadas pelos norte-americanos, previa-se que o PIB da ilha decrescesse 6,1% e que a taxa de desemprego aumentasse 55% e os constrangimentos na utilização da pista do aeroporto das LAS impediam também a operação de novas companhias aéreas, nomeadamente as relativas a companhias low cost. Hoje, passados 3 anos, a diferença é muito grande e se não vejamos estejamos. Os Estados Unidos já admitem a possibilidade de, no futuro, virem para a base das lajes militares norte-americanos acompanhados pelas suas famílias, o que não acontece desde agosto de 2013. As infraestruturas abandonadas pelos norte-americanos foram cedidas à região autónoma dos Açores e estão a ser alvo de intervenção e são hoje um importante ativo do projeto Terceira Tech Island, que está a transformar a Ilha Terceira num polo de atração de empresas tecnológicas. Garantiu-se também a flexibilização da utilização civil do aeroporto das Lajes, permitindo a operação da companhia low cost Ryanair, o que transformou o turismo na Ilha Terceira. Eu recordo que em 2016 houve um aumento de 131% das dormidas, foram mais 54.565 dormidas na Ilha Terceira. Foi também recentemente concluído o processo de certificação para o uso civil do Aeroporto Internacional das Lajes. O PIB da Terceira cresceu 6%, a taxa de desemprego é de cerca de 7%, e além de tudo isto, o Governo da República apostou também num conjunto de projetos estratégicos para os Açores e em particular também para a Ilha Terceira, com a criação do Centro para a Defesa do Atlântico, com o Centro Nacional de Operações de Space Surveillance and Tracking, entre muitos outros projetos. E a realidade é que, a par destes desenvolvimentos, demos também passos muito importantes no âmbito da descontaminação. Há uma ação mais diligente, mais concreta e mais efetiva por parte dos Estados Unidos da América, e que é bem evidenciada neste último relatório do LNEC, que aponta para resultados muito positivos nos dois sites prioritários, referindo este relatório que a situação ambiental no Conselho da Praia da Vitória registra uma melhoria contínua e que as análises da água cumprem com as normas de qualidade e que as análises químicas indicam que a gênese do vanádio está associada à origem vulcânica da ilha e não à contaminação, que era uma questão que ainda existiam algumas dúvidas. Ora, estes resultados são, de facto, muito importantes, demonstram o caminho e o importante caminho que tem sido feito, mas também importa continuarmos, de facto, a desenvolver este trabalho de descontaminação e de forma eficaz e célere. E aquilo que solicitava ao Sr. Ministro era que nos fizesse aqui um ponto de situação relativamente ao novo estudo que foi adjudicado pelo Ministério da Defesa ao LNEC para análise de 33 locais que tinham sido, parte deles, identificados em outros relatórios e outros que foram identificados por diferentes pessoas que participaram deste processo e que acompanharam este processo. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra ao Sr. Vice-Presidente João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Senhores Deputados. Regressando só para precisar um aspecto da minha intervenção anterior sobre a reintrodução do serviço militar obrigatório, eu apenas citei uma peça jornalística do órgão de formação de 3 de agosto, provavelmente extrapolou das palavras do Sr. Ministro, quando o Sr. Ministro disse que seria uma medida interessante o modelo lituano, pois passo a citar a peça jornalística e que Portugal poderá estudar essa opção a curto prazo. Provavelmente foi uma extrapolação do órgão de informação que não corresponde, portanto, àquilo que o Sr. Ministro disse. Sr. Ministro, relativamente à saúde militar, e que já se falou aqui, o Sr. Ministro assinou um despacho para dar resposta à crise que o sistema de saúde militar vive e que apresenta um buraco, segundo a via público, de 70 milhões de euros. É um valor bastante assinalável, que nos preocupa a todos e, naturalmente, também ao Bloco de Esquerda. Parece que, nesse despacho, indica que irá ser criado um grupo de trabalho para resolver os problemas que afetam à volta de 120 beneficiários, tanto militares como as suas famílias. Há alguns objetivos, como monitorizar o funcionamento do sistema de saúde militar, portanto, estudar propostas que contribuam para o fortalecimento desse sistema. O que eu perguntava ao Sr. Ministro é que as lacunas que se fala, que vieram ao público, se dizem respeito não só ao IASFA, mas também ao Hospital das Forças Armadas. Que lacunas, efetivamente, foram essas detectadas e que aqui também já foi falado. Por outro lado, que medidas preconizadas pelo Governo anterior, pelo Governo do PSD-CDS, ainda não foram concretizadas e que desvios se verificaram em relação ao modelo previsto? Por outro lado, se, face a estas dificuldades, que são bastantes, são muito grandes, com um número elevado, nomeadamente a nível financeiro, se o Governo prevê, se está nas intenções do Governo, por exemplo, extinguir algumas dessas entidades ou concessioná-las a privados, falo, por exemplo, do IASFA ou até do próprio Laboratório Militar. Outra questão que também aqui já foi referida pela senhora deputada anterior tem a ver com a situação na Ilha da Madeira, na Ilha da Terceira, portanto, nos Açores. Todos nós sabemos que, fruto da presença norte-americana, desde longa data, desde a Segunda Guerra Mundial, existem locais contaminados, mais precisamente no Conselho de Praia da Vitória. Isto é testado por vários relatórios do LNEC e de outros, até por estudos da Força Aérea Norte-Americana. Também sabemos que há várias resoluções, tanto da Assembleia Legislativa dos Açores como da Assembleia da República, onde dizem claramente que cabe ao poluidor efetivamente pagar, descontaminar esses locais. E perdoa-me, Sr. Deputado Lara Martim, não apenas só dois locais, mas são mais do que dois locais, pelo menos estudos apontam para isso, portanto é a situação concreta, efetivamente. Sr. Ministro, efetivamente, qual o ponto da situação? Se são dois apenas locais ou se são mais locais que é preciso descontaminar? Se o governo americano, norte-americano, efetivamente se comprometeu a pagar todo aquele processo de descontaminação, se caberá ao Governo da República, efetivamente, algumas despesas nesse âmbito, falo, por exemplo, e volto ao mesmo, o acordo de NATO-SOFA, em que se diz que o Governo americano, que é o principal agente poluidor, pagaria 75%, se o Governo português terá que pagar 25% dessa descontaminação. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Rebelo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com algum sentido de humor, com esta melhoria que aconteceu nas relações com os americanos sobre a base das lajes, reparamos que foi com a administração Trump que isso aconteceu, não deixa de ser. Os elogios aqui que foram prestados. Afinal, não é assim tão mau como se dizem. Ui! Aí já a doutrina diverge. Mas admito, com certeza, que estejam felizes. Senhor Ministro e Senhor Secretário de Estado, eu agradeço muito as respostas, responderam todas as perguntas desta vez, só volta uma. Se já tem os números, neste momento, disponíveis, o número total de efetivos que estão. Admito que possa não ter aí o dado, mas se puder depois mandar, enviar, agradecer, se tiver, perfeito. Segunda questão, eu não sei se já foi colocada essa pergunta para o meu colega Bruno Vitorino, mas não me lembro de ter ouvido uma resposta se essa pergunta foi colocada. Ponto de situação sobre o aeroporto do Montijo, a base do Montijo, aliás, e como é que isso está em andamento. Da República Centro-Africana, a minha pergunta será mais macro e não micro, ou seja, com este quarto contingente que está lá presente, uma missão que tivemos o prazer, a Comissão de Defesa, de visitar o nosso contingente em julho, em que tivemos informações importantes sobre, por parte das Nações Unidas e da União Europeia, bem como, obviamente, os nossos militares lá presentes. Este quarto contingente, quando terminará, será um marco, porque Portugal estará lá há 2 anos, na República Centro-Africana. Se o Sr. Ministro pudesse enquadrar a presença portuguesa nestes, daqui 6 meses, 2 anos, se existe algumas diretrizes sobre se tenciona continuar a presença dessa força. Eu sei que nós somos muito desejados lá, foi-nos dito pelo representante das Nações Unidas que eles até gostariam que Portugal tivesse, mas isso é natural, não é? Que tivesse com mais soldados ainda. Ele até nos classificou, eu já disse aos meus colegas, mas que nós éramos o Cristiano Ronaldo da força que eles têm lá nas Nações Unidas, porque éramos os únicos, de facto, com capacidade de eficiência para serem empregos, mas eu gostaria que fizesse uma abordagem, portanto, destes 18 meses de presença dos militares portugueses e que pensamento tem sobre a evolução da situação na República Centro-Africana, se a missão das Nações Unidas está a ter o efeito produzido e se tem algumas notas a nos dar sobre isso. Pois, Sr. Ministro, a última pergunta, eu admito, mas depois depois falei com o meu colega António Filipe sobre isso. Nós tivemos os dois presentes, aliás, como o deputado Miranda Calha, na cerimónia do aniversário do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, em que o Sr. Primeiro-Ministro presidiu a cerimónia. quer no discurso do Almirante Senfa, quer também do Sr. Primeiro-Ministro, e eu acho que ouvi bem que, uma, para além das várias prioridades do reequipamento, e foram aquelas que o Sr. Ministro já aqui falou, e então aqui apelava-lhe para fazer um ponto de situação sobre os concursos que foram lançados, uns já chegaram, o Sr. Ministro já nos anunciou, há 3 meses já tinham chegado ao fim, o ponto da situação sobre os concursos que estão no dispositivo da NATO para a adjudicação, mas foi também falado de novo do navio, se eu percebi bem, admito que esteja, não tenha entendido, voltou-se a falar na possibilidade do navio polivalente logístico. Eu percebi bem, quer no discurso do Primeiro-Ministro, quer do Sr. Armando. Eu acho que é um instrumento muito importante para as nossas Forças Armadas, claro que operado pela Marinha, mas é um instrumento que é conjunto indiscutivelmente no seu uso, e isto é relativo, ou seja, já esteve várias vezes na LPM de 2001, apresentado pelo Dr. Carlos de Caldas e outras LPMs, mas depois foi abandonado porque era um valor muito elevado, é um investimento muito importante e muito elevado. Depois tentou-se na época do governo anterior de comprar eventualmente à França em segunda mão, mas não foi para a frente, e regressa agora. E este, o que eu lhe estava a dizer, em que forma é que se está a pensar, não querendo antecipar o debate da LPM de outubro, mas como isso foi dito pelo Sr. Primeiro-Ministro e pelo Almirante Senfa, estamos a falar de exatamente do quê? Porque o valor é importante. Se eu me lembro dos dados de 2003 e 2004, não queria estar a mentir, mas estávamos a falar de um investimento entre 300 a 400 milhões de euros à época, se fosse de raiz, feito de raiz, e do modelo que tinha sido apresentado pela Marinha. Portanto, estamos a falar de um valor substancial em termos da LPM. Eu gostaria de saber a ponto da situação sobre isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, nós registamos a informação e a perspectiva otimista relativamente à manutenção dos submarinos. Como sabe, nós temos ser feita cá no Arsenal do Alfeite. Como sabe, nós temos colocado esta matéria em cima da mesa várias vezes. Esperemos que efetivamente se concretize e que seja uma realidade para o Arsenal, para o país, que pelo menos uma parte da manutenção dos submarinos seja feita cá. Quando disse ligeira, não era no sentido de ligeiro, de ligeirinho, mas no sentido de temos manutenções mais pesadas e outras menos pesadas ou mais ligeiras, e essa é uma... Sim, não estamos a falar das revisões intermédias e não das revisões mais complexas, que essas naturalmente terão que ser feitas na Alemanha, de acordo com a informação que temos. Registamos, esperemos que haja um desfecho positivo relativamente a essa matéria e que não haja entraves à concretização. Dar nota do que o Sr. Ministro garante que a Força Aérea está a ser envolvida na elaboração dos cadernos de encargos. A informação que nós temos é que até o momento não foi tida em conta na elaboração dos cadernos de encargos. Não percebi. Posso ter percebido mal. Se percebi mal, o Sr. Ministro corrige. A informação que nós tínhamos era a informação que a Força Aérea, na aquisição de equipamentos, ainda não tinha sido ouvida, o que significa que vai receber equipamentos que não teve participação direta na elaboração dos cadernos de encargos. Era só essa a pergunta. Se percebi mal a sua resposta, mas foi a informação que nós obtivemos e não é pouco importante essa confirmação. Nós, aliás, foi obtida por toda a Comissão, não foi só pelo grupo parlamentar do PCP. Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, dizem, a lei dos incentivos, a contabilização do tempo do serviço prestado nas Forças Armadas não está consagrado na lei de incentivos, a sua contabilização depois na futura carreira na administração pública. Bom, esse é o entendimento do Governo, registamos. Não deixamos de registar também que o Governo anunciou aqui a perspectiva de alargamento de 9 para 18 anos o contrato especial nas Forças Armadas. O que significa que o Governo tem a perspectiva de ter um militar de 18 anos contratado nas Forças Armadas, que depois vai ingressar numa carreira da administração pública, no primeiro escalão de recrutamento, sem contabilização do tempo de serviço prestado. Ora, extraordinário. Ora, quer dizer, o que se está a propor aos nossos jovens é que, passado praticamente 2 décadas de trabalhar para o Estado, o tempo de serviço para o Estado seja zero. Ó, Sr. Ministro, isto faz algum sentido, do ponto de vista do bom senso, que o tempo contabilizado não seja considerado para efeito de progressão da carreira? Na nossa opinião, não faz. E, olha, é um belo exemplo, é um não incentivo. Se calhar teremos matéria para a apreciação parlamentar mesmo. E, portanto, fica aqui o registro que não faz sentido qualquer, não faz qualquer sentido não contabilizar o tempo do ponto de vista do ingresso na carreira da administração pública. Então, não é um incentivo, no verdadeiro termo da palavra. Depois, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, relativamente ao IASFA e ao ADM, foram aqui feitas referências. Efetivamente, a situação do IASFA é muito preocupante. O Grupo Parlamentar do PCP tem acompanhado esta matéria. O Sr. Presidente colocou à consideração dos grupos parlamentares a realização de uma conferência. Eu sugeria que fizéssemos uma conferência sobre que futuro para o IASFA e o ADM e que fosse considerado pela Comissão essa mesma realização dessa conferência, porque nós registamos que o Governo, passado 3 anos de exercício de funções, em que dos primeiros temas das audições regimentais do Sr. Ministro abordou o problema do IASFA e de encontrar uma solução para o problema estrutural do IASFA, bom, registámos que ainda estamos à espera de auditorias e, portanto, uma conferência que pense o futuro do IASFA, que medidas é que devem ser adotadas, e do Governo solicitava, se fosse possível, o envio de uma informação detalhada sobre os problemas estruturais do IASFA, sobre a natureza das receitas, os seus montantes, os escalões etários, todas as componentes das receitas. Uma informação desagregada sobre as despesas e a natureza das despesas e o seu peso relativo relativamente às receitas e, portanto, a informação desagregada que nos permitisse pensar e estruturar propostas relativamente ao IASFA e ADM, porque efetivamente a situação é grave, exige medidas. Infelizmente ainda não temos nada de plano concreto do ponto de vista do Governo, que talvez por via de iniciativa parlamentar também se dê um contributo para a resolução do problema.
Obrigado, Sr. Deputado. Está concluída a segunda ronda. Tem a palavra o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, se assim for necessário, para responder.
Sr. Presidente, se não se importa, eu ia começar porque há duas questões que eu vou responder. E vou tentar ser bastante célere. Primeiro, dados do efetivo. O Sr. Deputado João Rebelo, eu não me leva mal, vou dizer com ironia, não lhes quero dar. E passo a explicar. Como sabe, esses dados são variáveis ao longo do ano e nós preferimos estabelecer, ter um valor de referência. O Sr. Deputado tem os dados do final do ano passado. E nós, no final deste ano, fixaremos o novo, dar-lhe-emos os novos dados. É melhor do que estar mês a mês a fazer variações que depois podem não querer dizer nada. E aquilo que tem sido a nossa preocupação é esta. As previsões feitas pela Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional vão no sentido de sair um determinado número de militares este ano. E aquele que tem sido o esforço feito por nós tem sido no sentido de compensarmos esse número de saídas com o número de entradas. Portanto, aquilo que eu lhe posso dizer é que, ao contrário das expectativas que alguns chefes militares eventualmente teriam de começarmos a crescer o número de militares, penso que isso não vai acontecer ainda este ano. Não é? Nós estamos a tentar inverter a linha descendente, mas não estamos ainda em condições de garantir um crescimento. Até esse o esforço estamos a tentar fazer, adotando também um conjunto de medidas como estas, do regime de incentivos, que o Sr. Deputado Jorge Machado acha que não serve para nada, mas eu espero que venha a servir, e o regime de contrato especial, que era só aquele incentivo, Sr. Deputado, só aquele incentivo. E o regime de contrato especial, que eu espero que a partir do próximo ano, porque este ano ainda não tem tradução no decreto-lei do efetivo, que fixou o efetivo, portanto eu espero a partir do próximo ano também venha a ajudar a consolidar o efetivo. Segunda questão que eu queria responder, colocada pelo Sr. Deputado João Rebelo, Sr. Deputado Costa Neves, quanto ao Montijo. Não há nenhuma alteração em relação à última vez que aqui estivemos. Aquilo que eu referi na última vez permanece assim. O Governo está preparado para quando tomar a decisão sobre o Montijo, para quando houver uma programação das intervenções que é necessário fazer, se proceda também à relocalização de diversas esquadras da Força Aérea, não só aquelas que estão no Montijo, mas algumas que estão noutras bases, que eu já aqui descrevi noutras ocasiões, e cuja rotação, no fundo, decorre dessa alteração. Portanto, estamos preparados para que tudo seja tomado de forma, a decisão seja tomada de forma armada.
harmónica e considere, harmoniosa e considere essa necessidade de readaptação do dispositivo. Sr. Presidente, eu não queria que o Sr. Deputado Jorge Machado me leve a mal. Eu estava a referir-me só àquele incentivo que o Sr. Deputado Jorge Machado tinha dito que assim não servia para nada. Muito obrigado.
Eram os incentivos.
Muito bem, então vamos à terceira ronda. Não sei se o Sr. Ministro quer...
Eu queria.
Força, Sr. Ministro. Faz favor, tem tempo.
Falta responder a bastantes perguntas.
Vamos lá, isso. Mas...
meio silêncio.
Se o Sr. Presidente me obrigar, se me obrigar a não responder, eu não respondo.
Não,
mas, pronto, eu estou às suas ordens. Sr. Deputado Costa Neves, quanto às questões que colocou, se eu utilizei a expressão substituição, foi em sentido jurídico impróprio, é sempre um ato de exoneração. Por qualquer que seja a razão, não pode haver nomeação de quem quer que seja sem o titular do cargo ter sido exonerado. Isto significa que a expressão exoneração não se pode atribuir qualquer carga negativa em funções desta natureza, porque aquilo que acontece, por exemplo, alguém do meu gabinete que saia é exonerado a seu pedido.
Mas foi a seu pedido?
Não, é exonerado. Pode ser a seu pedido ou sem ser a seu pedido. Ou seja, compreendo o que quer dizer. E depois, como sabe também, estava previsto que o Sr. Coronel Pipa Amorim pudesse ir para a Inspeção-Geral do Exército, ele entendeu por bem, exercendo o direito e porque os pressupostos estavam preenchidos, de passar à reserva. Quanto aos equipamentos de proteção individual para participação das Forças Armadas, Não tenho informação instantânea, mas estou à espera de receber. Penso que sim, mas não quero estar a dar uma resposta que eu não considero validada. Recordo, da última vez que a questão foi colocada, só faltava meia dúzia de equipamentos que não tinham sequer relação direta com a proteção específica dos militares, mas se pudesse aguardar um pouco e se for ainda a tempo, eu responderei, mas suponho sim. Não recordo qual era a questão da LPM, Sr. Deputado.
Era antes do orçamento ou depois?
Entregue aqui no Parlamento. Eu tenho expectativa de poder entregar, se as fases estiverem todas preenchidas, isto é, depois da reunião de Conselho Superior Militar, depois da reunião de Conselho de Chefes, depois da reunião de Conselho Superior Militar, depois de ir ao Conselho Superior de Defesa Nacional, depois de ser aprovado em Conselho de Ministros, tenho esperança de que possa cumprir o mês a que me comprometi, isto é, algures, dentro do mês de outubro, dar entrada no Parlamento à proposta de lei. Se assim for... Pois, mas chama a atenção para a circunstância de que é algo que nunca foi feito. Nunca, tanto quanto tenha conhecimento, foi possível cumprir os prazos que permitissem no ano civil antecedente da aplicação da LPM que o Parlamento pudesse, é certo, com prazos apertados, pudesse pronunciar-se e decidir, tomar a sua decisão soberana sobre o assunto. Relativamente às questões do HFAR, há aqui vários aspectos que têm que ser destacados. Primeiro, não só e sob proposta da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, não só o Ministro da Defesa Nacional lançou um grupo de trabalho relativo a uma reflexão de fundo e definitiva sobre as questões da saúde militar, como também, onde vai participar aliás o ENCFA, como também o Almirante Senkva, como sabe é quem tem jurisdição sobre o HFAR, ou jurisdição mais direta, tem um grupo de trabalho que está a finalizar o seu estudo e que depois já teve uma apresentação preliminar ao Ministro e a outras pessoas sobre este assunto e agora do que se trata é de consolidar essas propostas que vão tocar nos aspectos mais diversificados, entre os quais uma questão, a meu ver, muito mal resolvida até agora, muito mal resolvida mesmo, que é a das questões entre saúde operacional e saúde assistencial e outro tipo de categorias que possam, de beneficiários do HFAR, que possam vir agora a beneficiar de uma tipologia mais clara, onde se perceba claramente quem tem uma espécie de jurisdição ou tutela terá também que ter poderes de coordenação mais efetivos. Quanto ao AGFAR, invoca uma dívida do IASFA de cerca de 14 milhões de euros, sendo que o IASFA se comprometeu a pagar ao AGFAR ainda em 2018 cerca de 7 milhões. Portanto, estamos num processo que é, porventura, mais lento do que eu gostaria, mas num processo de gradual consolidação e definição de dados para se ir também gradualmente resolvendo estes... Este tipo de assuntos. Depois, a senhora, não sei se ficou alguma questão ainda por responder ao Sr. Deputado João Rebelo, mas depois se verá. Que tem aqui
questão ainda, de Montijo.
Sim, ao Montijo, à RCA e à NPL. A senhora deputada Lara Martinho toca aí bem aquela que, do meu ponto de vista, é uma evolução muito positiva. E não é positiva só por factos episódicos, é por uma dimensão consolidada, pensada e não puramente de conjuntura, relativamente às questões com que o Governo deparou, relativamente, quanto à questão da base das lajes e à sustentação do tecido social, empresarial, na Ilha Terceira. Há todos os aspectos que referiu, relativamente à base das lajes, considero que houve uma alteração substancial na estratégia de relação com os Estados Unidos, menos uma estratégia de bloqueio, mas mais uma estratégia de negociação e de propositura de alternativas. Aqui entra, por exemplo, muito claramente, o projeto de Centro de Defesa do Atlântico, que já tem verba no próximo orçamento para poder avançar realmente numa instalação efetiva. Há a questão da certificação para a aviação civil da base das lajes, agora parece que é pouco valiosa. Na altura, quando iniciei funções, era criticadíssimo porque nunca mais se avançava com esse processo de certificação. Essa questão está concluída, foi concluída dentro do prazo de 2 anos, a contar da nomeação do grupo encarregado tais tarefas. Penso que hoje é possível olhar para a base das lajes num sentido mais polivalente, se assim posso exprimir. Isto é, que retenha a dimensão militar historicamente associada à presença dos Estados Unidos, no fundo, o relevo que Portugal considera ter e que aparentemente os Estados Unidos estão hoje mais convencidos que existe quanto a uma presença militar numa localização absolutamente estratégica para o futuro próximo, e basta pensar nas questões que têm sido convocadas a propósito da segurança marítima, a propósito do recrudescer de atos ilícitos na zona do Golfo da Guiné, para se perceber que há ali um ativo estratégico, valiosíssimo, e que se for devidamente aproveitado pode ser útil não só para Portugal, como também para os Estados Unidos, como também para outros países. E a questão ambiental é também ela uma questão importante. É uma questão importante e que foi assumida como tal por este Governo. Devo, aliás, dizer que este Governo sempre entendeu que tanto ou mais importante do que discutir responsabilidades financeiras era crucial que se garantisse um caminho que fosse compreensível do ponto de vista da cidadania e do ponto de vista dos valores convocados e valores fundamentais convocados pelas questões ambientais que estavam postas em causa. E, portanto, é grato e acho que é uma questão com que todos, com certeza, qualquer que seja o nosso partido de orientação política, nos congratularemos. É grato verificar como entre finais de 2015 e o dia de hoje há uma evolução muito, muito significativa, indiscutivelmente significativa. Sabemos de polémicas, que é um termo muito utilizado, recentes, sobre alegadas contaminações, atos escondidos, sites que não estariam a ser explorados. Acho e acredito firmemente que a decisão do Governo de, antes de avançar, de uma vez por todas clarificar e homogeneizar do que é que estávamos a falar, foi uma das coisas para mim mais surpreendentes, era a variabilidade num espaço tão reduzido de designações ou proto-designações em cada um que invocava a existência de sites contaminados, podia estar de boa fé, mas podia ao mesmo tempo estar a falar exatamente do mesmo site que sob outra designação já estava a ver a questão ambiental que pudesse convocar a ser avaliada. Para isso, A estratégia do Governo foi, depois desse trabalho realizado, e isso traduziu-se num acréscimo de 33 novas situações que foram cometidas para apreciação ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil, ao LNEC, mas com associação também ao LUREC. Não apenas por uma questão de respeito pela autonomia, mas também por um respeito de uma entidade competente no plano regional para poder trabalhar em conjunto com o LNEC. Há, é verdade, mas porventura por mérito americano e porventura por mérito português que soubemos convencer os americanos de que esta questão não podia arrastar-se mais, vejo o sorriso do Sr. Deputado João Rebelo, mas Estados trabalham quando têm problemas comuns a resolver e não olham para quem é o titular, é assim que eu acredito também ser as relações entre Estados, e não lhe escondo que não tenho razões de queixas quanto à razões de queixas. Não estamos nunca satisfeitos, mas há um desbloqueio na vontade política de também contribuir para afastar este que era, utilizando uma expressão querida a um colega meu de governo, um fator irritante nas relações entre os dois Estados. Isto quer dizer o quê? Que na última reunião da Comissão Técnica, em abril deste ano, os Estados Unidos apresentaram os resultados referentes a três locais e indicaram estarem em curso análise a mais quatro locais. Dois dos locais agora apresentados vão ainda ser objeto de análises mais aprofundadas pelo NEC a serem desenvolvidas no decurso do segundo semestre deste ano e em resultado do tal contrato celebrado entre a Defesa Nacional e o LNEC. Mas, os resultados até agora obtidos pelos Estados Unidos e pelo LNEC mostram indiscutivelmente, e aqui não deixo de fora, pelo contrário, a Direção Regional do Ambiente, mostram claramente um salto qualitativo, ou seja, uma melhoria que é significativa, que é muito relevante, da situação nos sites 2001 e 5001. Isso é importante, por justiça, que se diga. Ainda assim, na sobre-referida reunião, os representantes portugueses continuam a indicar a necessidade de se avançarem com ações de remediação, ou seja, há uma relação profícua, dialética, onde a parte portuguesa tem funcionado como um crivo de exigência relativamente àquilo que, sendo muito embora resultados muito positivos, nunca nos deixarão satisfeitos, enquanto não podemos dizer que essas questões estão erradicadas. Há também outro aspecto importante. A total ausência de determinadas substâncias sobre o acrónimo BTEX, benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos, e de compostos orgânicos voláteis em todos os pontos analisados. Ou seja, num padrão de decréscimo que já vinha a ser verificado nas últimas campanhas. E isto tudo consta do relatório que foi muito recentemente divulgado. O LNEC também analisou dois locais intervencionados pelos norte-americanos, a porta de armas tão conhecida e o South Tank Farm, bem como os furos de abastecimento de água mais próximos destas zonas. Isto quer dizer o seguinte, que foram recolhidas amostras de água a três profundidades, com a análise de 109 parâmetros químicos diferentes e isto quer dizer que o LNEC também aqui registra resultados bastante positivos. Ou seja, e para não estar a massacrar os senhores deputados, dizer o seguinte, este padrão consistente de ataque a uma questão, que era uma questão nacional, está a dar também de forma consistente resultados e sempre resultados positivos. Não estamos a falar, desculpem-me a expressão, de um processo como a técnica do salame, em que temos um processo infindável e nunca confirmado de evolução, estamos a falar de saltos qualitativos que são relevantes e que, repito, são relevantes tratando-se como se trata ainda por cima de uma questão nacional. Em segundo lugar, o novo estudo LNEC, que é importante porque, como disse, vai analisar 33 locais, estará concluído se tudo correr bem, ou seja, dentro dos prazos, no final de 2018. Parece-me evidente, e esta é uma leitura agora política que eu considero também legítima, parece-me evidente que a possibilidade que este Governo mostrou de negociar com os Estados Unidos, propor soluções, de também não fugir a assumir responsabilidades, tratando-se de uma questão nacional, tem ajudado, na minha opinião, isso é indiscutível, e repito, não posso deixar de lado uma atitude que acho que é diferente dos Estados Unidos, tem ajudado a consolidar o desenvolvimento de outros projetos e tem ajudado a que, por exemplo, as relações na área estrita da defesa nacional estejam a decorrer de forma que eu considero que é muito positivo. Creio que assim já terei respondido também, grosso modo, às questões colocadas pelo Sr. Deputado João Vasconcelos. Faltavam agora o Sr. Deputado, eu peço desculpa de há pouco, Jorge Machado, peço desculpa de há pouco ter interrompido, mas quando eu digo que houve, já houve, é porque houve, e posso explicar porquê. Porque já houve uma reunião em que eu estive presente com a Força Aérea e com a parte com o meu colega, aliás, com o meu colega Ministro da Administração Interna. Houve uma reunião que depois antecedeu essa, onde tivemos a discutir qual era a forma que a Força Aérea preferia, e pronto, e isso está a decorrer, e além disso já é a indicação de quem vai participar neste projeto comum. É importante, efetivamente, como teve ocasião de dizer, que o conceito de comando e gestão dos meios aéreos é um conceito que vai ainda ter concretização e provavelmente faseada no tempo. Portanto, não se espere, evidentemente, que a Força Aérea, de um dia para o outro, atinja todos os resultados que nós queremos, por exemplo, quanto a meios próprios, e que adquira também de hoje para amanhã, porque isso seria injusto, mas fez bem a chamar a atenção, porque seria injusto e porque a missão não ia ser cumprida bem. E, portanto, eu tenho a certeza que a missão vai ser cumprida bem, justamente porque há pontos que foram estabelecidas entre os dois ministérios com maior responsabilidade nesta área e a gestão dos contratos não pressupõe a aquisição de meios próprios. O comando e gestão significa que a Força Aérea vai trabalhar também com meios que são contratados a privados, assumindo, repito, essa função de comando e gestão, mas não, digamos, a decisão operacional, que aliás, por razões evidentes, continua a pertencer, grosso modo, à ENPC. É óbvio que fica claro que não vai haver um hiato, nem vai haver alteração da natureza, das competências ou da função primária atribuída à ENPC. O que vai haver é o reconhecimento da competência da Força Aérea nesta dimensão do comando e gestão, que assim tem que ser interpretada a esta luz e com os limites que resultarem daquilo que for sendo transferido, e não uma atribuição de uma missão abstrata para depois ter que ser, não vai ser isso que vai acontecer, como é evidente, nem foi nunca essa a intenção do Governo, de transferir grosso modo para a Força Aérea, deixando-lhe depois, desculpe-me a expressão, uma responsabilidade que ela poderia até nem ter meios financeiros assumir à luz das dotações aqui previstas. Também lhe posso dizer que mesmo a questão da previsão orçamental de verbas para a realização e celebração dos contratos, é algo que está agora a ser, neste momento, trabalhado pelo Governo. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado João Rebelo, havia duas questões, se não me engano, uma que dizia respeito à RCA e a outra que dizia respeito ao navio polivalente logístico. Ouviu bem. Aliás, o Primeiro-Ministro já tinha dito claramente, logo na sequência da Cimeira de Bruxelas da NATO, quais eram as nossas orientações fundamentais. Isto pode parecer indiferente, mas não é, e eu acho que se vai notar na própria discussão e na própria formulação da LPM, isso vai notar. Isto pressupõe, antes, por uma questão de lealdade, até para com as Forças Armadas, uma definição clara do ponto de vista político de quais são as opções fundamentais do Governo em termos de preenchimento de capacidades. Isto significa que, como se recordará, com as diretivas que eu tive ocasião de adotar, se estabeleceu, sobretudo, uma diretiva de planeamento de capacidades, onde se apontavam quais eram as orientações claras e que vão ser testadas agora, legitimamente, pelo poder político, depois de a questão das capacidades ter sido abordada, como é óbvio, por quem mais direito, que são as Forças Armadas. Por exemplo, a questão da segurança marítima é uma questão absolutamente fundamental. A opção pela preferência pela Associação de Investigação, Ciência e Desenvolvimento é uma segunda opção fundamental. A questão da contribuição para a capacitação nacional da indústria, para a indústria duplo uso, para a interação entre ciência, defesa e indústria é outro critério, também consideramos muito importante, embora isto não queira dizer duas coisas. Não quer dizer que vamos estar aqui a querer fugir às regras do direito à concorrência, mas teremos que pensar bem a forma de construir as capacidades, tanto do ponto de vista da construção de aeronaves, e aí é o óbvio em quem estou a pensar, tanto também do ponto de vista da construção naval, e também é relativamente fácil de compreender aquilo de que estamos a falar. Três orientações fundamentais, três pressupostos sine qua non, e não se trata de projetos políticos, trata-se de concretização de orientações de política de defesa nacional. Os NPOs é uma opção que foi claramente afirmada pelo Primeiro-Ministro. E a nossa orientação, aquela para que apontamos, é para a construção de mais 6 navios patrulha oceânicos. Dois, os KC-390, ou melhor, a capacidade do avião de transporte médio. Segunda opção fundamental, onde eu creio que no caso 1 e no caso 2 é fácil de compreender o preenchimento pleno, não só da visão de política de defesa nacional implicada nestas questões, e chama a atenção para a circunstância de que, em parte, o próprio KC vai preencher compromissos NATO a que nós assumimos, portanto, há também sempre uma referência ao sistema de segurança cooperativa e não pensar a política de defesa, ao mesmo tempo, como se estivéssemos a construir as nossas capacidadezinhas, desculpa a expressão que não é perceptiva, esquecendo-nos também participamos em sistemas de defesa cooperativa. Para isso é que foi fundada a NATO e para isso é que também está a desenvolver-se gradualmente a defesa europeia, que aliás está a desenvolver-se muito, muito depressa. Em terceiro lugar, o NPL, o navio para o evento logístico. Há aqui nesta comissão quem detesta a ideia, falamos aliás numa última reunião e tem bem presente o desconforto do seu deputado Jorge Machado sobre a questão do navio para o alimento logístico, mas esta é...
Hã? Não é desconforto, é impressão.
Pronto. Sabe que já é tarde, já estão naqueles termos mais delicados. Desconforto. E isto significa o quê? E isto aliás está contido na sua pergunta. Uma capacidade conjunta. E disse muito bem, não vou repeti-lo, operada naturalmente pela Marinha, mas com uma vocação não só para estar ao serviço dos outros ramos, numa dimensão mais operacional ou menos operacional, mas também uma vocação, não é bem de duplo uso, mas de uso híbrido. A natureza pública, a natureza, por exemplo, dou-lhe o exemplo do Plano Nacional de Regresso. Sim, pronto. Eu sou um bocadinho mais de filigrana nos termos, sendo os dois públicos, não sei se não é um uso civil nesse sentido, é um duplo uso no sentido que não é estritamente militar. Isto significa, ou espero que venha a significar, duas coisas. Primeiro, uma consolidação gradual. Embora não é para começar em 2019, portanto, por isso é que existem leis de programação militar, de desafios lançados com o tempo à indústria, às universidades, à investigação, ao desenvolvimento, à Marinha, neste caso concreto, ao Exército, à Força Aérea, para que este projeto possa representar um investimento, quiçá, que possa vir a ser elegível, não sei se será, ou pelo menos em parte elegível, para um projeto nas fases seguintes daquilo que se espera venha a ser o desenvolvimento do Fundo Europeu de Defesa. Segundo, através deste conjunto de critérios, apontar como vocação, como desiderato fundamental de Portugal, vir a liderar um projeto multinacional na área da investigação, plurinacional, no âmbito do Fundo Europeu de Defesa, relativamente a uma área que venha a ser definida no CDP, no Capacity Development Plan da União Europeia, que é determinado pela EDA, mas pode acolher sugestões de Estados, e assim contribuir para um impulso que acreditamos poderia vir a ser significativo ou na área logística ou na área da segurança energética, como aliás já foi várias vezes apresentado pelo Sr. Primeiro-Ministro, e ao mesmo tempo integrar este tipo de investigação envolvendo vários Estados, envolvendo empresas, envolvendo os ramos, integrar em outros projetos, como o género, do género da mobilidade militar, do género de capacidades que sejam construídas a pensar na participação da indústria portuguesa, que vá da metal ao mecânico, ao têxtil, ao calçado, à construção naval. Temos hoje um desafio, uma obrigação fundamental de estarmos unidos em torno deste que pode ser um projeto extraordinário de contribuição das Forças Armadas para um desenvolvimento industrial qualificado e com o envolvimento necessário de empresas de outros Estados, mas ao mesmo tempo ter a noção de que tudo isso será estéril se, ao desenvolvermos estes projetos, não tivermos presente que depois, na parte da prototipagem e da produção, Portugal tem que, evidentemente, assumir a responsabilidade de que, se fez aquele produto, é porque vai também adquiri-lo. E isto implica, portanto, uma visão dos quadros plurianuais de investimento e de capacidades muito mais exigente, muito mais transversal, e não é que fisicamente um euro valha vários euros, mas seguramente um euro vai ter que contribuir para o desenvolvimento da investigação e do desenvolvimento, para o desenvolvimento das capacidades de articulação entre as Forças Armadas e a Universidade, a Ciência, a Tecnologia e Ensino Superior, e depois a parte industrial. Este sim é um dos enormes desafios que se vão colocar a Portugal na próxima década. Posso garantir, à luz do que continuo a trazer de cada vez que tem uma reunião informal de Ministro da Defesa, posso garantir que esta questão hoje é absolutamente tida como certa, como garantida, como exigente por quaisquer Estados-membros da União Europeia. Quanto à RCA, e para terminar, é sabido que uma posição do Governo sempre foi a de que não era aceitável uma presença que se perpetuasse em teatros operacionais, por várias razões. Primeiro, porque o valor dessa presença é inevitável, a prazo acaba por se esvair e por se transformar numa questão relativamente rotineira, mas não de menores custos, e é sabido também que esse foi o motivo pelo qual o Governo entendeu que não se justificava, por razões de segurança internacional, por razões de mérito ou valor operacional, que não se justificava manter tal como estava a nossa participação na missão KFOR. Na altura, recordam-se que o Governo foi muito criticado por isto, foi insinuado uma espécie de pacto com os comunistas que desqualificava uma presença histórica naquele território. A razão era bem menos espetacular e conspiracionista, era de que estávamos perante uma missão que se aproximava dos 20 anos de presença, sendo que nós éramos o Fourth Responder e, portanto, militares muito valiosos não estavam a ser valorizados como seguramente mereciam e justificava que o fossem. E, portanto, essa foi também, pelas razões que eu tive ocasião de amplamente explicar, a opção que justificou a República Centro-Africana. A República Centro-Africana continua, e confirma-se, é bom ver isto, ainda recentemente nesta reunião, a ser apresentada como uma fronteira externa da segurança da União Europeia. Uma República Centro-Africana, onde não posso deixar de destacar o trabalho absolutamente fantástico, e não hesito nas palavras, da terceira FND, que eu tive o gosto e a honra de ir receber, é um trabalho absolutamente fantástico aquele que ali foi desenvolvido pela 3ª FND, em circunstâncias operacionais muito difíceis, e o trabalho foi absolutamente fantástico, e isso mesmo foi confirmado de viva voz pelo Subsecretário-Geral das Nações Unidas em Viena. Um trabalho fantástico, e não é preciso dizer mais. Isto não significa, como aliás já tive ocasião de dizer nesta comissão, isto não significa que a rotina se instale. Tem que haver sempre uma avaliação, não do mérito do que estamos a fazer, porque isso nunca terei dúvidas, mas das circunstâncias operacionais, ou seja, dos níveis de risco que consideramos aceitáveis, e também por isso há uma evolução clara da primeira para a 3ª FND. Nós estamos a aprender todos os dias, do ponto de vista da doutrina, das regras de empenhamento, das componentes fundamentais da missão, estamos a aprender todos os dias com esta experiência. Desconfirmando-se, se a palavra existisse seria interessante, desconfirmando-se todos os receios de missões desqualificadas por causa das Nações Unidas. Os nossos estándares operacionais, e devo destacar as duas primeiras missões, com uma predominante do Regimento de Comandos do lado do Exército e a Força Aérea, e agora esta 3ª FND e a 4ª que partiu com uma forte componente do Regimento de Paraquedistas e também da Força Aérea, estamos a aprender todos os dias. Isto significa que cada FND que regressa é um capital de conhecimento que vai transmitindo e vai qualificando os militares portugueses. Mas faz bem em colocar essa questão. Portugal tem sempre dito que não há presenças perpétuas em teatros operacionais. Temos uma vantagem. Primeiro, do ponto de vista orgânico, como sabe, o trabalho de Portugal foi reconhecido, por exemplo, com a escolha para o segundo comandante da MINUSCA, do general Marcos Serronha. É algo que é importante, sobretudo se associarmos o número 2 que temos na MINUSCA ao comando que temos na missão da União Europeia, há aqui um reconhecimento muito importante e com um impacto muito significativo no crédito e no respeito imenso que os nossos parceiros têm relativamente às Forças Armadas portuguesas. Este aspecto é um aspecto que honra as Forças Armadas, mas tem um valor político para quem gosta de relações internacionais e compreende o papel das Forças Armadas na ação externa do Estado, papel crucial, tem um valor absolutamente inestimável. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, a regra que este Governo estabeleceu é de fazer uma apreciação sempre, que aliás se anunciou para setembro, sobre as circunstâncias desta presença, repito, sabendo-se que no nosso sistema, infelizmente, temos uma intervenção cruzada de diferentes órgãos, sabendo-se que o Presidente da República, o Comandante Supremo das Forças Armadas, sabendo-se que temos o Conselho Superior de Defesa Nacional, sabendo-se que temos, evidentemente, a competência por natureza para esta área da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos a uma longa resposta de 33 minutos. Temos mais três intervenções, pelo menos que estão aqui agora suscitadas. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado. Três intervenções para já registadas. Eu ia fazer a ronda pelos grupos parlamentares, por ordem. Tem a palavra o Sr. Deputado António Ventura, do Partido Social Democrata. Pediu aos seus deputados, são 2 minutos, enfim, já foram rompidas todas as regras dos tempos, porque estas audições são importantes, mas pedia dentro do possível que houvesse algum rigor. Sr. Deputado, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, duas questões, uma específica e outra mais genérica. Já para algumas vezes questionei o Sr. Ministro da Defesa e o Ministro dos Negócios Estrangeiros relativamente à necessidade de rever o acordo bilateral sobre a base das Lajes. Foi sempre dito que não era necessária essa revisão e que não fazia sentido. Verifico agora que com o PS vai ter um congresso e o Presidente do Governo, na sua moção, o que mais defende é a revisão do acordo bilateral, porque existe uma relação de desequilíbrio e uma relação que traz prejuízos para os Açores e que continuar o acordo como está, devem ser criados mecanismos nacionais de compensação aos Açores. Bom, era nesse sentido que queria questionar o Sr. Ministro, efetivamente, continua a considerar que o acordo não é necessário rever. E se considera que, entretanto, se mudou de opinião, se é necessário, em que áreas fundamentais é que este acordo bilateral, sobre a base das LAS, tem que ser revisto. A outra questão específica tem a ver com a necessidade de perceber qual é que é a previsão de termos uma segunda tripulação para os helicópteros de busca e salvamento estacionados na base aérea número 4. O Governo da República, em 30 de abril de 2016, comprometeu-se até ao final do semestre de 2016 em colocar mais uma segunda tripulação adicional para essa busca e salvamento. Ora, neste momento temos só uma tripulação, sabemos da necessidade de ter uma segunda tripulação, tendo em conta que somos sujeitos às forças da natureza e à necessidade de transportes de doentes, e portanto já lhe tinha colocado essa questão, disse-me que era uma questão de formação e que não existia essa tripulação, mas é necessário insistir até termos essa tripulação lá colocada. Qual é que é a previsibilidade de existir uma segunda tripulação para as aeronaves estacionadas na base aérea número 4. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Diogo Leão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. A nível das Forças Nacionais Destacadas, cumpre-me relevar que Portugal empregou neste primeiro semestre de 2018 a média mais alta de militares desde o ano 2005. Isto é naturalmente fruto de um planeamento bastante exigente, uma política inteligente por parte do Governo, mas também de uma gestão de recursos disponíveis por parte das próprias Forças Armadas, que cumprem e espelham a sua vocação enquanto instrumento da nossa ação externa e de defesa, e só pode orgulhar o país enquanto tal. Gostaria também de saudar o regresso em segurança do terceiro contingente português, que serviu na Minusca, um contingente que serviu com elevadas qualidades militares, com excepcional brio, que enfrentou situações de combate, situações difíceis, mas felizmente bastante honrosas, quer para o nome português, quer para os objetivos superiores, naturalmente, da missão onde nós estamos integrados, e gostava, naturalmente, de desejar também ao quarto contingente, cujo grosso das forças partiu há pouco de Portugal, o mesmo sucesso na República Centro-Africana, nos objetivos superiores que presidem à missão. Tive a oportunidade de ler algumas declarações do Sr. Tenente-Coronel Comandante, que disse que, justamente no âmbito que o Sr. Ministro nos explicava há pouco, a aprendizagem contínua de contingente para contingente, que a grande preocupação a nível de treino foi reforçar e aprimorar para o eventual uso da força, sabendo que esse é uma circunstância que pode naturalmente ocorrer, é de elogiar naturalmente. Gostava de perguntar ao Sr. Ministro sobre condições e riscos, são sempre dinâmicos, como sabemos, se alteram. Entretanto, o Sr. Deputado João Rebelo também tinha formulado uma questão de balanço em relação à nossa participação na Minusca, julgo relativamente já respondida também pelo Sr. Ministro. Por isso, apenas destacar também o domínio da cooperação para a defesa, o acordo que Portugal estabeleceu e que o Sr. Ministro assinou com os seus homólogos de Luxemburgo e de Cabo Verde, a nível de formação de quadros, a nível de segurança marítima, também numa área geográfica e geoestratégica bastante relevante como o Golfo da Guiné, e gostava de perguntar ao Sr. Ministro que passos concretos depois da assinatura deste acordo é que se podem prever da parte do contributo português, naturalmente, para este mesmo acordo tripartido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, uma pergunta muito simples, sem saber se está disponível, a propósito do IASFA e da ADEM, do envio da informação detalhada. Acho que esse é um elemento importante, tendo em conta a importância que percebi que sim, mas como não respondeu, fiquei na dúvida se estava a referir a esse aspecto ou não. Segunda questão tem a ver com o navio polivalente logístico. O Sr. Ministro pode chamar à discussão e tentar puxar por todas as missões secundárias possíveis e imaginárias que o navio polivalente logístico pode eventualmente ter, mas não refere que a missão primeira do navio polivalente logístico é projetar forças, e projetar forças significa colocar forças em qualquer parte do globo, ao serviço das Forças Armadas ou ao serviço no âmbito das políticas de aliança. E, portanto, enquadrar o navio polivalente logístico como uma prioridade para a defesa nacional, na nossa opinião, não encaixa, porque visa, essencialmente, projetar forças para outros territórios que não o nosso país. Pode chamar à colação missões secundárias, terciárias, tudo e mais alguma coisa, mas a missão primeira e fundamental do navio polivalente logístico é projetar forças e, portanto, terá a nossa oposição relativamente a esta matéria. O deputado João Rebelo colocou-lhe uma questão que o Sr. Ministro não respondeu, que salvo erro colocou, que tem a ver com o custo do navio polivalente logístico, não sei se colocou, não respondeu, quanto é que custa o navio polivalente logístico? Já percebemos que a ideia é construí-lo cá e eu perguntava quanto é que custa, qual é a estimativa de custo de manutenção anual, 10 em 10 anos, 50 em 50 anos, conforme queira, e qual é a tripulação estimada que um NPO, de um navio polivalente logístico, tem a seu cargo, tendo em conta a abundância de recursos humanos que nós temos nas Forças Armadas Nacionais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho por uma última inscrição do Sr. Deputado Alexandre Simões.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Senhor...
Como? Seguimos, há dois pedidos do Partido Socialista e, portanto, estou a dar a volta para terminar no sítio certo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, o Sr. Ministro hoje confirmou o seu gosto por Santo Agostinho, que foi vir mais uma vez ao Parlamento falar sobre a verdade na primeira parte desta nossa longa audição de quase 5 horas. Mas eu queria ater-me à parte mais sumarenta desta nossa reunião. Em primeiro lugar, reafirmando aquilo que o Partido Socialista já disse, não houve, até agora, nestes 3 anos, cativações ao nível do investimento das Forças Armadas. Isso é uma mudança significativa relativamente ao passado recente e até a um passado longínquo. É importante que as Forças Armadas tenham uma leitura de perenidade do seu orçamento e saibam com o que podem contar relativamente ao seu investimento. O segundo elemento muito relevante foi o consenso que se verificou no Parlamento para uma alteração, na minha perspectiva, foi significativa, do ENFAR. Acho que esse entendimento que se verificou no Parlamento deve tentar-se também para outros universos, designadamente a Lei da Programação Militar. E acho que é muito importante a afirmação do Sr. Ministro de que, pela primeira vez, nós vamos ter em tempo uma proposta de lei de programação militar que pode antecipar aquilo que são os grandes investimentos para o cumprimento dos objetivos que Portugal tem no âmbito das metas NATO que assumimos. Por último, as questões que têm a ver com a atração ou atratividade das Forças Armadas relativamente aos seus recursos humanos. Eu gostaria também que os restantes partidos pudessem, no âmbito da discussão parlamentar, ainda poderem fazer um debate complementar que pudesse ainda melhorar, provavelmente até no orçamento, estas mesmas medidas. Sobre os incentivos, exato. Senhor deputado, é tão experiente sob o ponto de vista político que sabe que a vida nunca termina nas suas afirmações nesta comissão. E, portanto, nós temos sempre um tempo para podermos continuar a trabalhar, para valorizarmos o espaço de atratividade das Forças Armadas relativamente aos recursos que são necessários. E era esta a afirmação que eu queria deixar, no sentido de nós podermos também, nos trabalhos parlamentares, continuarmos a desenvolver o consenso que afirmamos no âmbito do ENFAR. É claro que o PCP não tem, sob o ponto de vista da defesa, qualquer poder de veto quanto às questões que o Governo também decide no âmbito das suas próprias competências. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não há mais intervenções. Temos 10 minutos, Sr. Ministro, de intervenções para o Sr. Ministro responder, se fosse possível.
Muito rapidamente, porque a questão me foi colocada. E eu tinha-me comprometido perante o Sr. Deputado Costa Neves, se recebesse a informação, recebia. Portanto, já estão todos entregues óculos de proteção florestal, botas florestais, capacete florestal, ancinhos, abafadores, ancinhos de corte, fatos de proteção florestal, camisolas interiores, capuzes de proteção florestal, lanterna de suporte, enxadões e luvas de proteção florestal. Feito. Não estão ainda entregues todos os extintores dorsais, todas as pás, me causa alguma surpresa, mas nem todas as pás estão entregues, nem todos os foições. Está bem? Pronto, era... Tinha-me comprometido mal. Isto não tem a ver com falta de financiamento. Os concursos ficaram desertos. Porquê? Pronto, não interessa. Pronto, não vale a pena estarmos a... Eu tinha-me comprometido, Sr. Deputado, e aqui está então a resposta que eu tinha assumido. Antes de passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado... O Sr. Secretário de Estado quer...
Sr. Ministro tem o privilégio de encerrar. Não, eu só queria... É uma resposta muito simples à questão da segunda tripulação. O Sr. Deputado António Ventura, a questão da segunda tripulação nos Açores. O Sr. Deputado tem consciência, que todos temos, que as Forças Armadas hoje não têm a mesma disponibilidade pessoal que tinham há 20 anos atrás. Não é? Portanto, a gestão dos recursos é mais exigente. E a avaliação operacional que a Força Aérea faz é de que não é estritamente necessário ter a segunda tripulação nos Açores. Passo a explicar. A segunda tripulação nos Açores serve essencialmente para auxílio à primeira tripulação em caso de necessidade. Portanto, em caso da... Sim, pois. Exato. Portanto, justifica-se quando existe uma disponibilidade maior. Do ponto de vista da operação, para aquilo que é pedido à segunda tripulação dos Açores, dentro do quadro de tripulações disponíveis, a Força Aérea entende ser suficiente ter uma tripulação disponível no continente que se desloca quando isso é necessário, porque o meio está lá. O meio, o segundo meio, está lá. E a segunda tripulação serve para auxiliar a primeira. Ainda assim, de acordo com a informação que temos, a partir da próxima semana, creio eu, haverá uma segunda tripulação. Não é isso que está aí? Eu já não consigo ler.
Que dia é hoje de setembro?
Hoje é dia 12.
Não, é a partir da próxima semana.
Mas nos próximos.
Não. É que o senhor está estável.
Ah, não, eu vi aqui 12. Não, bom, quando as tripulações estiverem todas formadas, idealmente, a situação ideal é essa. Quando as 12 tripulações estiverem formadas, assim estará. Mas neste momento, a avaliação operacional que a Força Aérea faz é de que isso não se traduz num prejuízo e num risco para a tripulação que lá está. Se o Sr. Ministro me permitisse, eu queria só dar aqui uma pequena informação ao Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Deputado Jorge Machado, a reparação que vai ser feita do submarino Arpão no Arsenal de Alfeite não é uma reparação ligeira, é a revisão intermédia do submarino, é uma revisão que pode demorar praticamente 2 anos. Não é? Portanto, é uma grande revisão. A questão do navio polivalente logístico. Todas as suas perguntas, o custo, a tripulação ou a guarnição necessária para a sua operação, depende das características que o navio vier a ter e das capacidades que o navio vier a ter. Isso não está ainda definido. Um navio polivalente logístico, a variedade de capacidades que o navio pode ter é tal que o preço pode variar desde, sei lá, dos 60 aos 600. Agora, nem sequer estou a dizer se são mil, são milhões. Quer dizer, o leque é tão grande que não vale a pena nós estarmos aqui a fixá-lo. E depende das capacidades que o navio vier a ter. E isso não está ainda definido.
Obrigado, Sr. Senador.
Para um partido?
Não, mas eu não fui eu que parti. Ainda relativamente ao Sr. Deputado António Ventura, eu corrigir-me-á, mas eu creio que nunca me perguntou, nem eu nunca me pronunciei sobre a revisão do acordo com os Estados Unidos. Suponho. Eu sei que o Sr. Deputado, se há coisa de que não pode ser acusado é de não ter perguntas clássicas, mas creio que essa clássica nunca me colocou, ter-lhe-á colocado ao Sr. Ministro dos Estrangeiros. Ouça, acho estranho que me tenha pronunciado, porque eu não tenho opinião clara sobre este assunto, seja como for, quando muito posso ser remetido para a resposta que tenha sido dada pelo Sr. Ministro dos Estrangeiros, de que evidentemente não vou afastar. Depois, a questão... da tripulação, já agora, não há duas tripulações, mas o meio mantém-se lá. E, portanto, na altura, o compromisso foi religiosamente cumprido. A questão é que, a partir de porque deixou de haver estipulações suficientes. E, portanto, a questão, como eu já tive ocasião, essa sim, de lhe responder esta pergunta clássica, quando não há tripulações, nós não podemos inventá-las, infelizmente, quem me dera, mas agora, como o seu deputado, como o senhor Secretário-Estado referiu, a questão não está esquecida, e a Força Aérea está a formar 12 tripulações, e portanto a nossa expectativa é que em breve, e quando digo em breve, é em breve, não é daqui a uma semana, mas em breve, ainda que a Força Aérea demonstre, mesmo do ponto de vista operacional, nunca estaria em causa a salvaguarda de tripulações ou de pessoas, ainda assim está a ser desenvolvido o projeto para repor e cumprir outra vez, nunca foi incumprido, mas para viabilizar a possibilidade de executar novamente na plenitude aquele compromisso que foi assumido. Relativamente à documentação e à ASPA, evidentemente, vou-lhe pedir, Sr. Deputado, para isto não ser demasiado informal, se me envia uma solicitação, desde logo que delimita aquilo que espera, que é para eu não falhar. Relativamente à intervenção do Sr. Deputado Diogo Leão, a questão do acordo tripartido é uma questão interessante, mas é mesmo interessante. Isto corresponde, como sabe, a uma iniciativa de Portugal, portanto foi Portugal que concebeu um modelo tripartido, desde logo por percebermos que em determinadas regiões nem nós tínhamos capacidade financeira para assumir todos os custos da cooperação no domínio da defesa com Estados amigos e, portanto, nós temos uma relação rica, importante, mas mesmo muito importante do ponto de vista até geopolítico, com Cabo Verde. Cabo Verde é um aliado solidíssimo do Estado português e, evidentemente, também não esperamos por este acordo para desenvolver a cooperação com Cabo Verde. A questão que se colocou foi a de que o Luxemburgo está a desenvolver projetos de ajuda ao desenvolvimento e também de tentar aproveitar e financiar projetos que digam respeito, por exemplo, à segurança marítima, ao conhecimento do meio aquático, à capacidade satélite ou de informação satélite que possa fornecer a Estados como Cabo Verde, e há uma relação antiga com o Cabo Verde, como há também com Portugal, pela circunstância dos originários daquela ilha no Luxemburgo e dos originários nacionais também no Luxemburgo. O que é que se lembrou Portugal? De propor então a estes dois países que fizéssemos um acordo a três, em que cada um desse uma contribuição. Dou-lhe um exemplo que é muito interessante. A formação dos militares cabo-verdes nas nossas academias vai ser reforçada. O Luxemburgo não tem academias militares. Portugal tem. Cabo Verde quer reforçar a ligação com Portugal. Então os cabo-verdianos vêm para as academias portuguesas e o Luxemburgo paga o custo dessa vinda. Outro exemplo. As forças especiais para intervenção marítima, que têm um equipamento absolutamente depauperado. O Luxemburgo financiará esse equipamento e Portugal ajudará na formação e no treino. Ou seja, nós estamos a falar de áreas que ainda por cima correspondem a estratégias fundamentais dos dois Estados, à estratégia da União Europeia, a decisões da União Europeia sobre a segurança marítima no Golfo da Guiné. Este modelo é um modelo muito virtuoso, em que cada um dos Estados participantes dá ou contribui com a dimensão daquilo que tem ao dispor e todos melhoram o resultado e o produto final. Seja como for, eu tomei a liberdade, também deixo aqui ao Sr. Presidente da Comissão, quer de trazer o acordo que fizemos, os três Estados, quer, por outro lado, isso também é importante, a carta conjunta que eu e o meu colega Ministro da Defesa Luxemburguês, também é Vice-Primeiro-Ministro, Ministro da Economia e Ministro do Interior, dirigimos à Vice-Presidente Federica Mogherini, chamando a atenção justamente para aquilo que Portugal e o Luxemburgo estão a fazer nesta área, numa região que é crucial para a segurança europeia, para a segurança global das comunicações e da navegação, como é o Golfo da Guiné. Estava aqui, portanto, Sr. Presidente, se me permitisse isto. E creio que não deixamos nenhuma pergunta para responder.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Só ia fazer uma sugestão, é que a solicitação que o Sr. Deputado Jorge Machado irá fazer relativamente ao IASPA possa ser encaminhada através da mesa da Comissão, para que depois possa aproveitar essa informação a todos os seus deputados, a todos os grupos parlamentares, porque de facto é um tema bastante sensível, que importa termos o maior detalhe possível sobre o tema. Queria agradecer a todos, enfim, a resiliência e também o estoicismo e desejar um bom jantar e bom regresso a casa. Uma boa noite.